de dar início à nossa reunião. E diga, Sr. Deputado Honório Novo, faz favor, ponto prévio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar estes 5 minutos iniciais para formalizar alguns pedidos. O primeiro tem a ver com a legislação de supervisão de Cabo Verde, em especial a eventual existência, eu vou dizer lentamente para ser mais fácil aos serviços, a eventual existência de limites de concessão de crédito de uma instituição bancária com sede em Cabo Verde a empresas com sede em Cabo Verde ou fora desse país, cujo capital social seja detido maioritariamente pela instituição financeira concedente do crédito. Um outro pedido é solicitar informação à Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde, não sei se esta é a designação oficial, informação sobre se existe ou existiu qualquer investigação judicial sobre a entidade SLN Cabo Verde e sobre a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista em Maio. E também solicitar uma informação ao Parlamento de Cabo Verde se sim ou não decorreu ou decorre um inquérito parlamentar à atividade do Banco Insular de Cabo Verde ou do BPN-IFI. Um outro pedido era solicitar ao Dr. Periquito Costa a lista nominal escrita das offshores cuja titularidade não é atribuída à SLN BPN no âmbito da operação que ele referiu ontem e que eu não consegui registar e suponho que os serviços também terão dificuldade em identificar plenamente. Depois, queria também pedir que fosse pedido ao Dr. José Vaz de Mascarenhas, formalmente, pela Comissão, a cedência do teor integral das cartas e correios eletrónicos, parcialmente referidos ontem durante a audição. E, finalmente, queria, em nome pessoal, portanto, do PCP, associar-me ao pedido de audição do Sr. Joaquim Nunes, que já faz parte da lista do pedido do CDS, mas eu queria também manifestar esse interesse explícito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De acordo com a legislação aplicável aos inquéritos parlamentares, eu vou fazer e dar seguimento a estes pedidos apresentados em, de certa forma, requerimento oral do Sr. Deputado Honório Novo. Depois, se houver necessidade de precisar algumas das coisas, entraremos em contacto com o Sr. Deputado requerente, uma vez que pode ter sido difícil ter tomado nota exaustiva das nuances do pedido. Ora bem, se mais ninguém quiser levantar nenhuma questão, íamos dar de imediato início à audição do Sr. António Franco, que é ex-administrador para a área informática e banca direta, cujo requerimento foi apresentado pelo PCP, o que significa que o Sr. Deputado Honório Novo iniciará a audição. Eu vou buscar o Sr. António Franco.
Thank you.
Sr. António Franco, em nome da Comissão, todos os senhores deputados que a integram, queria cumprimentá-lo, agradecer a sua vinda, perguntar-lhe se pretende fazer alguma declaração inicial ou não. Não sendo esse o caso, íamos dar de imediato início a esta sessão. Vai começar esta sessão o Sr. Deputado Honório Novo do PCP. Nos termos habituais, vamos iniciar com os 10 minutos de perguntas, pedindo com a gestão adequada, digamos, ao interesse da matéria. Faz favor, Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, 10 minutos serão bastante pouco para o conjunto de perguntas que eu quero fazer. E à semelhança do que se deu ontem, prometo apenas não utilizar hora e meia, mas ficar-me por um tempo bastante inferior. Eu gostava, Sr. António Franco, de o cumprimentar e de lhe colocar duas questões, uma questão formal, digamos assim, inicial, que é se nos dizia quais foram as suas funções no BPN, no grupo SLN, em todas ou qualquer uma das suas empresas, desde quando até quando?
Entrei no BPN em 1999, junho, como diretor de operações, e em março, abril de 2006, até abril de 2008, fui administrador do Banco Português de Negócios.
Foi essa a única função que representou no universo SLA?
E fui durante, não sei exatamente as datas, a data de entrada, sei a data de saída, administrador não executivo da IMO Fundos até setembro de 2007, altura em que me demiti.
Razão dessa demissão, Sr. António?
Com certeza. Houve uma operação, havia uma operação que foi posta através da rede do BPN, que era um cliente que pretendia constituir um fundo e que pretendia, para constituir o fundo, que o BPN me emprestasse, não me recordo o montante, mas suponho que se fossem 10 milhões. Essa operação foi recusada na estrutura comercial, inclusive pelo próprio administrador comercial, o Sr. Teófilo Carreira, e o Dr. Oliveira Costa pediu depois ao Private Banking que fizessem eles private banking essa proposta para a constituição desse fundo. Esse fundo foi constituído, eu não tive conhecimento e, por essa razão, apresentei a minha demissão ao Dr. Oliveira Costa da BPN Imo Fundos.
Podemos também saber qual é o cliente que beneficiou desse fundo?
Não sei de cor.
Mas tem conhecimento, mesmo posterior, pode fornecer esta demissão, Sr. António?
Pode ser uma questão de se pedir. Eu neste momento tenho alguma dificuldade porque eu não tenho acesso às instalações do BPN, não é? Não tenho acesso ao sistema.
Nos seus dados
tenho
pessoais?
Não tenho nada disso. Eu não tenho dados pessoais de coisas do banco em casa.
A Operação César identificou 94 offshores. Dessas 94... poucas, uma meia dúzia, não sei se 6, 7, 8, não têm titularidade reconhecida no grupo SLN-BPN. Eu queria, sobre esta questão, colocar um conjunto de perguntas que responderia. Se tem conhecimento de todas ou algumas destas 94 offshores e, sobretudo, destas 6 ou 8, e cuja titularidade é não atribuída. Se conhece em especial estas, se os titulares destas têm alguma relação com membros dos órgãos sociais da SLN barra BPN ao longo dos anos, ou membros do Conselho Superior, e queria também fazer-lhe uma outra pergunta. É se o senhor, pessoalmente, ou algum familiar direto, integra ou integrou como titular alguma destas offshores, não apenas estas, as 6-8, como o universo detectado pela Operação César. E em caso afirmativo, que tipo de atividade é que tiveram?
Eu não sei exatamente quais são as 8 que se está a referir. Não as conheço.
Portanto, mas conhece as 94? Conhecia? Contactou?
Eu contactei com todas as offshores na minha atividade como diretor de operações. A direção de operações carrega operações. E, portanto...
A noção que havia 94 offshores no BPN SLN?
Não sei se eram... Não sei esse número, mas eram muitas, tinha essa noção.
Não integra nominalmente nenhuma delas? Nenhuma destas 94?
Não.
Nem nunca integrou desde a sua constituição? Doutor, conhece uma offshore em especial, Marizen, que pertence à SLN, e já ouviu falar ou contactou com um contrato de compra-venda da Insular Holdings não assinado e sem data?
Nunca ouvi, sei que existe. Na altura em que foi feito a preparação da carta que a doutora Dudu Aquil enviou para o Banco de Portugal, foi quando tomei conhecimento dessa offshore Marazion. Nunca vi o contrato, sei que ele existe, mas nunca ouvi.
Sua existência desde quando, doutor? Sobre a existência deste contrato de promessa, entre aspas.
Exatamente, na altura em que o doutor Baquil pede dados para fazer a carta para o Banco de Portugal.
Nunca foi informado antes.
Não conhecia, sei eu, só que já antes.
E conhece o senhor, certamente conhece o senhor Joaquim Nunes, que foi administrador da SLN.
Isso, senhor.
É capaz de nos dizer se este senhor, para além das suas funções de administrador da SLN, alguma vez desempenhou funções na administração do Banco Insular?
Desempenhou.
E durante quanto tempo?
Não sei quanto tempo desempenhou, mas foi antes de fazer parte de qualquer cargo no grupo SLN.
Doutor, eu precisava que me precisasse
como é que eu não
este tempo.
Não sei exatamente a data.
Doutor,
é um dado que é público, basta consultar provavelmente sites de Cabo Verde, mas eu não me recordo da data.
É público o quê, doutor?
De quem são os administradores do Banco Insular?
Não é quem são, é quem foram ao longo do tempo.
Portanto, o histórico, suponho que é que funciona como em Portugal, não confesso que nunca entrei, mas suponho que funciona como em Portugal, você consegue-se ver quem foram os administradores históricos da instituição.
Portanto, o doutor é de opinião que o senhor Joaquim Nunes foi membro da administração do grupo SLN, que foi também membro da administração do Banco Insular, admite que não tenha sido em simultâneo.
Admito que não tenha sido em simultâneo.
Mas não tenho certeza. E se houve simultaneidade, terá ocorrido num período de tempo longo, curto?
Provavelmente curto.
Provavelmente curto. Muito obrigado. Quero abordar um outro tema que é o circuito hierárquico que ordenava a emissão de ordens de transferência de fundos, transferências bancárias, do BPN para o Banco Insular, o Banco Insular designado vulgarmente entre nós em gíria por Banco Insular número 2, ou virtual, ou não consolidado, julgo ter sido suficientemente preciso para não haver dúvidas, e gostava de perceber quem é que ordenava, de facto, qual era a cadeia de comando que ordenava essas transferências. Onde eram feitas e registadas estas operações, por quem, por pessoas, por quantas pessoas, e quem é que, neste circuito, conhecia a existência deste Banco Insular número 2, passado, e desde quando? E fazia-lhe uma pergunta, Sr. assim, pessoalmente, se tinha ou não tinha a noção de que estas centenas de transferências, muitas centenas, que não eram consolidadas nas contas do BPN.
peço desculpa. As transferências, especificamente do Banco Insular, eram ordenadas por, dependendo dos casos, por várias pessoas. Dr. Oliveira Costa, Engenheiro Francisco Sanches, Dr. Luís Caprichoso e as pessoas que trabalhavam no staff do Dr. Luís Caprichoso, nomeadamente o Dr. Leonel Mateus.
Doutor?
Leonel Mateus.
Portanto, citou quatro pessoas. Que eram quem? Ordenavam? E qual era a cadeia hierárquica, doutor?
Informavam-me a mim e eu mandava executar as transferências na direção da operação.
A quem, doutor?
As pessoas já aqui estiveram.
Só essas duas?
Houve aqui o doutor Rui Pedras falou em 10 pessoas. 10 pessoas pode parecer um número grande, mas, por exemplo, em Caima não há 10 pessoas para fazer as operações. Há menos. Portanto, nem sequer é um número grande em termos de dimensão.
Mas o senhor dava indicações a pessoas que trabalhavam na sede do BPN aqui
exatamente,
em Lisboa.
Exatamente.
Eu estava a referir às pessoas aqui na sede em Lisboa.
Satisfação, é, exatamente.
Eram duas, três, cinco?
Sim, seriam no máximo cinco, seis pessoas.
Cinco, seis pessoas. Portanto, temos um universo relativamente alargado de funcionários que sabiam do BPN, do Banco Insular. Muito bem.
E só está a referir às pessoas que fazem transferências.
Estou-me a referir
só
a estas pessoas, porque o conhecimento era mais generalizado, nós bem sabemos. Doutor, estes registros, estas operações eram conservados e como é que eles eram conservados e se estavam ou não estavam à disposição das inspeções normais e da atividade normal dos revisores oficiais de contas, dos auditores, do Banco de Portugal, das inspeções do Banco de Portugal, o que é que impedia ou impediu o acesso a todos estes elementos da estrutura de supervisão de aceder a estes registros? Foi porque não pediram? Foi porque nos foi facultado? Foi porque, a outra versão, havia um registro informático paralelo? Gostava de ouvir
não há nenhum registro paralelo. Era o registrado de facto, como aqui já foi afirmado. Não é? Mas está. De facto, eram registradas naquilo que já foi dito aqui no AS400. O histórico fica lá todo. Não está online, mas certamente está em tapes. A resposta à sua pergunta, se era possível consultar, era e é possível consultar. O Banco de Portugal, sobre o Banco Insular, a primeira pergunta que faz, e é muito, muito clara, a pergunta que faz em... Dê-me só um segundo. Em 27 de julho de 2007, o Banco de Portugal envia, através do e-mail, uma questão para a SLN a perguntar fazer perguntas sobre o Banco Insular, a perguntar nomeadamente e muito explicitamente que tipo de relação é que a SLN tinha com o Banco Insular, e portanto só a partir dessa data é que poderia ter feito alguma pergunta, porque até lá nunca pediu acesso ao Banco Insular, mas de facto ele era possível. Como já foi aqui explicado pelo Dr. António Duarte, que está em rede, é só fazer ligação à rede.
Oh, doutor, muito bem, mas o que eu isso sabia. O que eu gostava de que me dissesse é o seguinte. Antes dessa carta, o Banco de Portugal realizou várias inspeções normais ao Grupo SLN-PP. Foi aqui dito. Eu não sei se foi todos os anos, mas recordo-me de ter ouvido 2002, 2003, 2004... Enfim,
foram várias, tá.
Se não foram todos os anos, foram quase todos os anos. E a pergunta que eu lhe coloco é a seguinte. As inspeções da supervisão ou a atividade normal dos ROCs e dos auditores pedem, uma das coisas básicas que julgo que pedem, é os registros informáticos.
É, pedem acesso, nomeadamente, às aplicações.
Perdão?
Pedem acesso às aplicações.
Acesso. Nunca lhes foi pedido o acesso ao AS400, ou lá como se chama?
Foi.
Foi pedido?
Foi.
E foi facultado às inspeções do BPN, do Banco de Portugal?
Até certa altura, nomeadamente Cayman, o acesso era filtrado.
Até?
Até 2004, suponho eu, o acesso era filtrado.
Filtrado significa ocultado.
Não era ocultado, era filtrado mesmo.
O que é que significa exatamente isso?
O ES-400 tem várias formas de acesso, ou dá acesso total ou não dá, e era um acesso que era o mesmo acesso que se davam aos auditores. Mas isso, para responder à sua pergunta, de facto, o filtro era para operação a operação, digamos, cliente a cliente, que era para, digamos, criar alguma opacidade em termos de clientes. Aquilo que perguntou especificamente sobre registros informáticos, é possível, porque eles estão lá, as transferências estão lá todas, e será possível ver.
Referiu-se ao Banco Cayman e ao Banco Insular, ao tal que não estava consolidado.
Quando o Banco Insular começa a existir, através de movimentos de Cayman, nomeadamente, como já foi aqui explicado, que era correspondente, é possível ver que há movimentos nessa conta do banco correspondente.
Do Banco Insular.
Exatamente.
Portanto, as inspeções tiveram acesso ao AS400, tiveram acesso aos registros, não foram ocultados, e era possível verificar a existência de transferências para o Banco Insular.
No limite era possível sempre ir o extrato de conta entre um determinado período sobre um determinado cliente.
Estou perfeitamente satisfeito. Eu apenas gostava era que o senhor me caracterizasse exatamente informações sobre o mesmo conjunto de perguntas que lhe fiz sobre o Banco Insular número 2. Eu ia repetir as mesmas perguntas, mas respeitantes ao Banco Insular número 1.
Não tem diferença.
Não tem nenhuma diferença.
Nenhuma diferença.
As transferências, as ordens de transferências para o Banco Insular de Cabo Verde, o Real, aquele que era presidido pelo Dr. José Vaz de Mascarenhas, seguia rigorosamente os mesmos trâmites que o outro.
Exatamente.
Era aquelas quatro pessoas que lhe diziam, o senhor e o Dr. Ricardo Pinheiro, suponho, o seu
diretor adjunto. Diretor adjunto.
O seu diretor adjunto, que ordenavam às 5 ou 10 pessoas e processava-se exatamente tudo da mesma forma.
Exatamente tudo da mesma forma.
Incluindo os registros. Que estavam igualmente disponíveis.
Não há diferença nenhuma.
Não há diferença nenhuma. Muito bem. Soutor, como perito, sabia que... Tem que me responder a esta pergunta. A estas duas perguntas. Sabia que, quando estava a executar ordens de transferências para uma instituição bancária que não consolidava as contas no grupo, estava a cometer, mesmo que funcionalmente, uma ilegalidade. E, uma outra questão, o senhor, quando estava a ordenar transferências para o Banco Insular Cabo Verde, que sabia que eram para beneficiar terceiras empresas pertencentes ao grupo SLN, detidas pelo grupo SLN, sabia também que podia estar a cometer uma ilegalidade se ultrapassasse determinado nível de crédito, porque a isso está limitado por as regras de supervisão. Eu queria que o senhor comentasse esta minha afirmação, se está de acordo, se não está.
Mas eu não vou comentar essa afirmação.
Porquê, senhor?
Porque, nomeadamente, pode ser uma resposta contra mim próprio, portanto, ela não faz sentido.
Mas contra si próprio, porquê? Se disser que está de acordo com ela, pode ser eventualmente implicado, num processo de outro tipo?
Totalmente.
Muito bem, eu não vou insistir, eu suponho que o seu silêncio foi suficiente.
Oh, senhor deputado, eu agradecia que não colocássemos as pessoas em situação
muito bem.
Pudesse ser
absolutamente
inaceitável do ponto de vista da metodologia que o Código de Processo Penal que nos é aplicável nos impõe.
Muito bem, eu não insisto.
Está
eu
obrigado.
Não insisto nesta pergunta. A determinada altura foram transferidas através do Banco Insular para uma empresa chamada Ergi, no Brasil, detida pela SLN, umas muitas dezenas de milhões de euros, quase 200 milhões de euros. durante um período alargado. Essas operações, naturalmente, foram registadas no mesmo sítio. Eu gostava, não é isso que está em causa, mas esta, como outras operações de crédito, não tiveram cobrança. Muitas delas constituem aquilo que se chama o crédito mal parado. O setor, como ordenante, tem ideia desta e de outras empresas que é capaz de nos estimar aproximadamente, no momento da sua saída, o volume, ou há algum registro, havia algum registro que estimasse o conjunto de valores de crédito concedidos através desta triangulação não cobrados, isto é, qual o nível do crédito mal parado?
Não lhe consigo dizer.
Diga, Sr.
Não lhe consigo dizer. Até porque há aqui uma coisa que tem de ser esclarecida. Independentemente do que eu possa pensar em termos pessoais e como bancário e como profissional, a direção de operações limita-se a fazer registros, okay? Que fique muito claro. E, portanto, nem sequer tem que fazer análise sobre a sua utilização. É isso que lhe compete. E compete-lhe não fazer análise sobre a utilização. Okay? Existem áreas que, de facto, se devem preocupar com essa matéria que disse ou com outras. Nomeadamente auditorias, direções de risco, que são as áreas que têm a competência de fazer a análise que agora referiu. Não é certamente a direção de operações.
Setor, eu queria abordar agora um problema relacionado com a contabilidade do BPN e a contabilidade do Banco Insular. A determinada altura, salvo erro, a partir de 2006, esta contabilidade foi feita, salvo erro, por uma empresa chamada Sopromat.
Exatamente.
O setor é capaz de nos dizer quem é que antes, que empresa ou pessoa, é que fazia esta contabilidade?
A contabilidade era feita no BPN, porque especificamente não sei.
E no Banco Insular?
O Banco Insular era feita por um contabilista no Banco Insular.
Um contabilista do Banco Insular.
Exatamente.
Setor, portanto, antes da Sopromat, a contabilidade...
Não, antes da Sopromat, a contabilidade era feita no BPN.
A contabilidade de quem?
Do Banco Insular.
Do Banco Insular. Sempre foi feita pelo Banco Insular.
Sempre foi
do
feita
banco,
pelo
BPN.
BPN. Exatamente.
Nunca foi feita por nenhuma outra empresa.
Foi feita a partir do momento pela Sopromat.
Antes da Sopromat. Portanto, eu estou-me a referir ao período anterior à existência da Sopromat.
BPN.
O BPN fazia a contabilidade própria e a contabilidade do Banco Insular.
Exatamente.
Doutor, como sabe, esta empresa que eu referi há pouco, esta empresa, a entidade imobiliária Ergi, foi vendida a um grupo brasileiro em 2006 por uma quantia muitíssimo elevada, cerca de 130 milhões de euros, é o que corre. E também se percebe que as contas de 2006 do BPN apenas refletem receitas de cerca de 5,5 milhões de euros. Há alguma explicação para isto, doutor?
Não tenho nenhuma.
Mas confirma este dado?
Não confirmo.
Não confirma porque não conhece?
Não conheço.
Nunca te contactou com esta realidade?
Nunca.
Nunca leu o relatório de contas do BPN onde esta receita está...
Não sabia sequer porque o montante é que tinha sido vendido.
Muito bem. E diga-nos uma outra coisa relacionada...
Nem sabia também que o montante é que tinha sido comprado, se foi vendido. Se foi comprado antes também, desconheço o montante que foi.
Doutor, ainda relacionado com isto das atividades de supervisão, nós temos a noção que o Banco Insular não era auditado, não tinha auditores externos, pelo menos a partir de 2003, não tinha auditores externos.
A partir de 2004 não tinha.
2003 ou 2004. Antes teve e a partir de 2004.
É obrigatório em Cabo Verde.
Diga?
Em Cabo Verde é obrigatório.
O quê?
Auditoria externa.
Mas não tinha?
A partir de 2004, não.
Muito bem. E isto é uma decisão de quem?
Uma decisão do Dr. Oliveira Costa.
Portanto, portanto, do Dr. Oliveira Costa ou da administração do SAD?
Os contactos que eu tenho eram sempre privilegiadamente com o Dr. Oliveira Costa. Portanto,
não tem conhecimento de nenhuma reunião no Conselho de Administração da SLN ou que tenha determinado essa...
Não.
Nunca viu nenhuma ata em que isso figurasse. Portanto,
nunca vi
para si,
nunca vi
era
nenhuma
uma
ata
pessoal.
Da SLN. Nunca vi uma ata da SLN.
Muito bem. Doutor, eu vou-lhe fazer agora algumas perguntas sobre offshores. E gostava que... eu vou citar 3, 4 ou 5... E gostava que depois me dissesse o que é que conhecia sobre elas. A primeira é Planfin. Não, Planfin. Exatamente.
Planfin não é um offshore, uma empresa portuguesa.
Dirá, doutor. Depois caracterizará. Planfin. Outra, Adafco. Pertencente ao universo BPN-SLN. A Investec, pertencente ao Banco Efisa. Se alguma vez ouviu falar de uma empresa chamada A1, pertencente ou do Universo Banco Insular. E a Imotrieste, a Imocanárias, a Sojoca e a Abnerca Trading. E eu gostava de saber se também conhece o Sr. José Albano de Oliveira.
Desculpe.
Sr. José Albano de Oliveira.
Eu começo a fazer-lhe a última pergunta. Suponho que esse senhor é a pessoa que eu conheço, trabalha no grupo SLN. O meu conhecimento é mesmo um conhecimento pessoa. Olá, estás bom? Bom dia, boa tarde. Não, nem sei o que é que ele lá faz dentro sequer.
Não tem conhecimento que se tenha uma posição acionista em nenhuma empresa?
Não, faço a mínima ideia.
Não tem?
Faço a mínima ideia.
Muito bem.
Okay. Quanto a estes offshores, tirando de facto aquilo que lhe disse, que a Planfin não é offshore nenhum, é uma empresa portuguesa. E, portanto... A Planfin não é um offshore, é uma empresa portuguesa, portanto, para ser consultada no site da sua atividade, quem são os seus acionistas, o seu capital social, pode ser tudo consultado. É público. O site das finanças tem isso, certamente.
Mas, ó Sr. tinha alguma relação funcional com o grupo SLN?
Eu suponho que tinha, não é? Porque fazia contabilidades de N empresas do grupo do universo SLM, portanto suponho que sim, que tinha.
Está-se a referir a uma empresa chamada Planfin Contas, é isso?
Estou-me a referir a Planfin.
Mas há uma outra, é Planfin.
Eu só conheço a Planfin, é a única coisa. P-L-A-N-F-I-N, suponho eu que é assim.
Trata de contabilidade.
Exatamente.
Mas não é essa que me estou a referir.
Ah, eu só conheço essa, de facto. Pensei que estava a referir.
Não conhece nenhuma outra com um nome praticamente igual?
Não.
Não?
Não.
Nunca ouviu falar dela?
Não estou a ver.
Muito bem.
Pensei que se estava a referir a esta, por isso é que eu comecei por dizer que não era um offshore, era uma empresa portuguesa. Quanto aos outros offshores que vêm aqui, e confirmo que provavelmente fizemos, nós, Direção de Operações, movimentos para aqui, não faço, obviamente, identificação nenhuma delas. A maior parte delas não as conheço. Quem são?
É capaz de me seguir uns nomes e dizer se as conhece, já alguma vez ouvi falar ou não?
Ouvi falar? Eu suponho que a única que eu não me lembro de ter ouvido falar foi a penúltima que disse. Sim, não me lembro. Ouvi falar delas.
Muito bem. Finalmente, Sr. Hoje a comunicação social, durante a tarde, faz-se eco de afirmações produzidas, suponho que hoje é mesmo, pelo senhor. E eu queria, naturalmente, confrontá-lo com as suas próprias afirmações para que elas ficassem aqui registadas.
Com certeza.
E a primeira... para o senhor. Muitas das respostas estão nas contas apresentadas todos os anos. E, tendo em conta esta sua afirmação, eu queria que nos explicasse bem o que é que significa isto e se é possível, nessas contas, percebermos ou não se estão refletidas ou não, no seu entender, fenómenos que nós temos ouvido falar durante estes dias, como, por exemplo, aquele que eu há um bocado referi sobre a ERGI, no Brasil, ou sobre créditos concedidos sem garantias reais, ou sem garantias reais suficientes, por exemplo, ao Sr. El Asir, para não dizer, ou para não referir, situações como o famoso negócio de Porto Rico. Esta era uma primeira questão que eu lhe colocava. Outra questão é se o senhor confirma, porque a sua afirmação é extremamente grave e é responsabilizante de terceiros, que, em sua opinião, e em que é que se baseia para o afirmar, que os relatórios da auditoria interna eram feitos e apresentados a Oliveira Costa, que os censurava. É o que vem. Estou a dizer.
E é inteira verdade.
Depois saíam outros. Eu queria que precisasse exatamente, se isto é verdade, se aconteceu com que auditoras e revisores...
Auditoria interna.
Com que auditores e... Qual foi a posição desses auditores perante a censura dos seus próprios relatórios? Esta era a primeira, a sua outra questão. E, finalmente, o senhor doutor diz, a determinada altura, continua a citar, que alertou no passado para algumas práticas que levantavam dúvidas. Utilizei uma expressão que lhe é atribuída. E eu queria que o senhor nos dissesse aqui, alertou para que práticas, quem alertou, como alertou e quando alertou. Pessoas, forma e altura. E conteúdo.
Peço imensa desculpa, mas a primeira era que eu... Os relatórios e contas.
As contas. E, portanto, operações como a dos créditos ao Sr. El Asir, ou esta...
Eu não me estava a referir a isso. O que eu me estava a referir é que, de facto, os relatórios e contas do Grupo SIL têm, em anos consecutivos, rubricas quase sempre muito expressivas, uma coisa que se chama resultados extraordinários. Pronto. E, portanto, como o próprio nome diz, deviam ser extraordinários e são quase sempre consecutivos. Inclusive, muitas vezes, como eram feitos empresas financeiras do grupo, eram mandados anular nos anos a seguir pelo próprio Banco de Portugal, porque não considerava que aquilo fosse uma mais-valia. Não é? E, portanto, era isso exatamente que eu me estava a referir. E, portanto, há ali, quem analise e quem conhece, quem sabe analisar os relatórios e contas, tem ao longo dos anos todos matéria para ver que há matéria que mereça mais atenção.
Posso interromper? O que significa é que esses resultados extraordinários eram sucessivamente repetidos?
Não eram sucessivamente repetidos, aconteciam sempre.
Sempre.
Não eram sempre os mesmos.
A operação de introdução dos resultados extraordinários era repetida ano a ano.
Ah, exatamente.
Sempre. Com os mesmos desenvolvimento sucessivo, concomitante.
Sim. Quer dizer, a forma como eram constituídos iam ser diferentes, não sei agora explicar qual é, mas muitos deles, eu lembro perfeitamente do Banco de Portugal, posteriormente mandar anular, por exemplo, mais-valias realizadas entre empresas do grupo nos anos seguintes. Portanto, obviamente que a notícia que vem não traz o enquadramento total, não é? Mas o enquadramento foi este. De facto, quem analisar os relatórios vê que há ali matéria que provavelmente merece um olhar mais cuidadoso para o Grupo BPN.
Isso significa que a supervisão...
Sr. Deputado, pensei que já tivesse acabado as suas perguntas.
É para precisar esta questão, Sr. Doutor.
Acho...
Sr. Presidente, perdão. Isso significa que a supervisão, que lê naturalmente os relatórios de contas anuais, quando tem uma sequência de relatórios sempre com contas, receitas extraordinárias...
A supervisão não precisava, porque a supervisão sabe exatamente como é que são constituídos os relatórios, como é que são constituídos os resultados. Não precisa de esperar, não precisa de esperar pelo relatório de contas. Nas suas ações de supervisão vai vendo.
O que é que o senhor quer dizer exatamente com isso?
Vai vendo ao longo do tempo os negócios que se fazem. Cada vez que faz uma inspeção, vai vendo o negócio que faz. Portanto, a sua pergunta de estar a dizer, de facto, que precisavam de aguardar pelo relatório de contas, não, muitas vezes não precisam, porque na altura da inspeção detectam, fazem perguntas sobre isso e, portanto... na minha opinião, era possível, de facto, merecia um olhar mais atento os relatórios e contas. É a minha opinião. Quanto aos relatórios da auditoria interna, a afirmação que eu digo é presencial. Eu estive presente em várias ocasiões em que isso foi solicitado ao diretor da auditoria, a alteração dos relatórios de inspeção.
Soutor, por quem?
Pelo doutor Oliveira Costa.
E quem estava mais? Além do
o responsável da auditoria, o doutor Jorge Rodrigues.
Estavam os três?
Estavam os três. Nós estávamos sempre os três, mas eu assisti duas ou três vezes, ok, a que isso acontecesse.
E o Sr. Jorge Rodrigues, portanto, o auditor interno, trabalhou no grupo durante quanto tempo?
Ainda trabalha.
E trabalhou desde quando?
Quando eu cheguei já lá estava.
O senhor recorda?
Entrei em junho de 99.
Junho de 99. A última resposta alertou para algumas práticas. Que práticas, quem, quando e como?
É assim, muitas vezes estas operações que eram dadas, nomeadamente para o Banco Insular, como devem calcular, muitas delas são verbais, não é? Pronto. Ela tem várias vezes para isso, muitas delas eram incompletas, portanto, para as pessoas que estão nas operações, fazia alguma confusão que não fosse, não tivesse uma qualidade mínima da forma como eram apresentadas as operações. Mas, nomeadamente, o que faz mais confusão é, de facto, não haver um formalismo prescrito. Não é? E ela fez várias vezes isso, tanto o Dr. Luís Caprichoso, como o Dr. Oliveira Costa, como o Jean Francisco Sanches.
E o quarto elemento que referiu no início também foi adotado pelo Dr. O quarto elemento referiu que quem lhe dava indicações era o Dr.
Não, porque esse elemento não podia solucionar este problema, não.
Portanto, só os três. O Dr. Luís Caprichoso, o Dr. Francisco Sanches e o Dr. Oliveira Costa.
Exatamente.
Quando é que também foi verbal? Verbalmente.
Verbalmente e ao longo do tempo. Inclusive há e-mails trocados.
Diga-se.
Há e-mails trocados sobre essa matéria.
Há e-mails trocados.
Ah, sim, sim.
Não os tem em seu poder.
Não.
Muito bem. Acionistas nunca foram contactados para falar sobre este tema? Por si.
Ao tema.
Sobre o tema deste...
Sobre vários temas que foram em maio de 2007. Comecei a falar com os acionistas. Alertá-los destes de vários problemas.
Mas quais acionistas, doutor?
Não sei se é muito relevante. No fundo é que vocês acabam por conhecê-los. São as pessoas que se reúnem num grupo que acaba por demitir o Dr. Oliveira Costa. Vocês conhecem, eles são públicos. O conhecimento dessas pessoas é público, portanto, não, só para eu não estar a dizer os nomes de uma forma.
Muito bem, terminou. Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor, 10 minutos.
Muito obrigado. 10 minutos para as perguntas. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos presta. Perguntar em primeiro lugar se nos pode explicar o que é exatamente isto do AS400.
O AS400 é uma máquina da IBM que tem. Eu, de facto, não sou grande especialista de informática, portanto, vou contar aquilo que me contaram. Mas o S400 é uma máquina da IBM. Neste momento, já foi maior, neste momento pequena, mas muitíssimo robusta. Que, inclusive, só para terem uma ideia, uma máquina chega a ter três aplicações informáticas lá dentro, três bancos diferentes.
No plano do BI-Linha, qual a relevância desse facto, se é que vê alguma?
Peço desculpa, desse, não.
No plano do funcionamento via linha, qual a relevância desse, dessa capacidade e dessas características, se é que lhe vê alguma?
Não entendo a pergunta, peço desculpa.
O TS-400 era o equipamento utilizado basicamente no funcionamento via linha, não era assim?
Exatamente. É, inclusive o grupo PPN, em termos de aplicações bancárias, só tem AS-400, sempre teve AS-400.
Uma audição recente, o Dr. António José Duarte esclarecia que, pelo tipo de utilização desse equipamento, o BI-Linha não poderia ser considerado como banco virtual, porque realizava operações materiais.
Sim, está tudo registado, não falta.
Portanto, quem quisesse, ao nível do Conselho de Administração do BPN, e referiu também a auditores internos e externos, poderia, sem dúvida, saber o âmbito e a realidade das operações.
Eu queria ter que
confirmasse se assim era e de que forma.
Portanto, é verdade, as operações eram todas registadas, não tem como, inclusive, não registar, porque a própria máquina, a própria aplicação é crítica em relação a coisas que não são completas. Portanto, está tudo registado, como disse há bocado, tem históricos, tem tapes desde provavelmente o primeiro movimento. Era possível, caso tivesse acesso, qualquer pessoa, na sua competência, área de competência das funções que estivesse, fazer a análise que pretendia fazer.
Doutor, imagino que eu sou o supervisor. Eu recebo indícios ou é-me comunicado da existência do Banco Insular e de suspeitas sobre a utilização do Banco Insular como forma ilegítima de dissipação de recursos do banco, de depósitos e dinheiro, depositantes e do mais que fosse, nessa engenharia financeira. E eu, supervisor, de que forma é que poderia verificar no BPN ou tentar, nesse âmbito de supervisão, verificar no BPN e perceber no BPN se isso era verdade ou não?
Fazendo uma coisa muito simples, que nunca foi feito, pedir o extrato de conta do Banco Insular.
Diz-me, Sr. então, que a supervisão, tendo indícios do Banco Insular ou sobre a utilização do Banco Insular, poderia, querendo ter pedido esse extrato, já agora o que me leva a outra questão. Sr. desde quando conhece o Banco Insular?
Conheço o Banco Insular desde o início de 2002. Fui chamado à administração, o Dr. Oliveira Costa comunicou-me que o Grupo SLN ia passar a dispor de um banco na Praça de Cabo Verde.
E que tipo de operações eram feitas no Banco Insular e no Banco Insular Linha?
As operações, essencialmente, eram operações de crédito. Tudo o resto que era feito, nomeadamente os depósitos que lhe eram postos, eram pela necessidade de fazer aquilo que, na prática, e na gíria em contabilidade, se diz o crédito tem que ser igual ao débito. Mas, grosso modo, as operações que eram feitas no Banco Insular eram operações de crédito.
Doutor, o banco tem uma comissão de crédito, não é assim? Deve ter.
O BPN tem.
E essas operações de crédito eram... já agora, o senhor sabe quem constitui essa comissão de crédito do banco, do BPN? Ou constituía, grosso modo, neste
momento? Eu não me lembro, neste momento não me lembro exatamente, que tinha 4 ou 5 escalões, começava pelo primeiro escalão, que era quem fazia a proposta, o nível mais baixo da área comercial, digamos assim, mais baixo em termos de hierárquicos, como óbvio. Não? Depois passava para diretores de zona, passava para administrador comercial, depois havia um nível de decisão que era entre o responsável da área, o administrador responsável da área de risco e o administrador da área comercial, e na minha altura foi criado um outro nível para agilizar, digamos, todo este esquema de decisão, onde se incluiu, para além destes dois administradores, da área de risco e da área de comercial, incluiu-se o da área financeira, nomeadamente para questões de pricing, taxas, e portanto era para agilizar o processo.
Doutor, e essa utilização do Banco Insular e as operações de crédito através do Banco Insular eram feitas com recurso a essa comissão de crédito,
não,
ou não?
Não. Não.
O setor está... essa determinação, essas instruções que lhe eram dadas, nomeadamente pelos nomes que aqui referiu, ou pelas pessoas cujos nomes são aqueles que aqui referiu, parece-lhe eram da estrita decisão ou da âmbito de decisão dessas pessoas, ou eram decisões partilhadas?
Não lhe sei responder, presumo que fossem partilhadas. Né? Acho que a única pessoa que tinha autonomia para sozinho decidir operações seria o Dr. Oliveira Costa, qualquer um dos outros teriam que ser. Teria que haver algum meeting, suponho eu. Isto é uma suposição porque eu nunca estive presente, mas suponho que era assim que deveria funcionar.
O doutor recebia instruções de todas elas?
De todos eles.
Doutor, de onde é que vinha dinheiro para estas operações feitas no Banco Insular e no Banco Insular Linha?
Vinha de clientes de Cayman.
Clientes de Cayman?
Exatamente.
Pode explicar só sumariamente esse trajeto e como é que funcionava para conhecimento de quem aqui não está familiarizado com essa
situação? Portanto, os clientes de Cayman tinham depósitos em Cayman, pela necessidade de funding que o Banco Insular tinha, fazia-se a transferência desses depósitos para o Banco Insular, que serviam para, digamos, completar o balanço do Banco Insular, em termos de funding.
Doutor, é capaz de explicar a esta comissão, se é que sabe, onde foi gasto o dinheiro dessas operações? Basicamente, se pode tipificar para lá do Banco Insular o que é que existe?
De facto, o acompanhamento das coisas, das interpelações das pessoas que têm vindo a esta comissão, eu tenho reparado que me fazem muitas perguntas sobre o Banco Insular, nomeadamente em termos técnicos, em termos de registro e em termos operacionais. Há uma pergunta que eu estava sempre à espera de ouvir, que é, então, o Banco Insular era exatamente para quê? Era para quê, exatamente? Pronto. Portanto, o Banco Insular, grosso modo, na sua, daquilo que eu consigo entender, e eu não integrei sequer o projeto César, portanto não tenho tanto detalhe em termos de especializado daquilo que foi feito, mas daquilo que eu posso entender, e eu não, já trabalho na banca há alguns anos, grosso modo era para financiamento da atividade das empresas participadas do Grupo SLN, era inclusive para esconder algumas participações daquela. E provavelmente outras, como houve, e era, provavelmente, e parece que fará sentido, não sei se senhor, para os senhores deputados que não são bancários, mas faz ou não, mas provavelmente para ocultar prejuízos e lucros.
Para alguns exemplos?
Em termos de para que é que servia essencialmente para isso.
Eu vou citar alguns exemplos daquilo que se me justifica na base de uma aplicação ilícita deste dinheiro. Poderia ser utilizado o B-Linha, queria que o senhor me confirmasse se assim era ou se em alguns destes casos assim não sucedia. Se foi utilizado o Banco Insular com transferências para offshores para mascararem financiamentos a membros dos órgãos sociais do BPN ou da SLN, para mascararem empréstimos a acionistas do Grupo SLN, para esconderem ações próprias do Grupo SLN, para esconderem prejuízos do Grupo SLN, para justificarem créditos em mora do Grupo SLN.
Digo que sim a tudo, exceto quando as duas primeiras, como óbvio. Mas também não digo que não. Portanto,
as duas primeiras, que seriam os financiamentos a membros dos órgãos sociais e os empréstimos a acionistas do Grupo SLN.
Exatamente.
Doutor, alguma vez foi pedido como diretor de operações ou como administrador com o pelouro das operações para não registar operações realizadas?
E quando era diretor de operações, sim. De facto, havia um tipo de operações que pela sua consequência contabilística, ou impacto contabilístico no grupo, foram solicitadas que a direção de operações não registasse alguma. Estou a referir-me especificamente a garantias prestadas a pedidos dos clientes. E esses pedidos foram, algumas vezes, não sei se todas, não tenho de cabeça, eram certamente do conhecimento dos conselhos de administração do BPN na altura, e foram pedidas pelo Conselho de Administração na altura. Não digo todas, mas algumas delas foram. Pelo menos com o seu consentimento era.
Então parece-lhe que o que diz para a BPN é extensivo à administração Grupo SLN, naquilo em que os membros da administração do Grupo SLN não integrassem o BPN, ou não?
Extensivo com o PCU, não.
Esse nível de conhecimento que percebemos nas administrações do BPN é extensivo à administração do Grupo SLN? Ou parece que não? Se é que tem conhecimentos?
Parece que não. As pessoas que fossem, digamos, de atividade comum, como é o caso do Dr. Oliveira Costa, e como seria o caso do engenheiro Francisco Sanches, que não sendo administrador do BPN, era a presença sempre nos conselhos de administração por ser chefe de gabinete do Dr. Oliveira Costa. Mas a resposta relativamente a essas duas perguntas é sim, os outros não faço ideia.
Doutor, e na administração do Dr. Oliveira Costa alguma vez discutiram abertamente o assunto Banco Insular ou não?
Eu e ele ou outras pessoas da estrutura?
A estrutura, a administração, não, o Conselho de Administração.
Começou-se a discutir isso. Na altura em que eu entrei para o Conselho de Administração, há pouco depois estava a decorrer no BPN uma inspeção do Banco de Portugal, que demorou muito tempo, 8-9 meses, digamos. Não é anormal o que eu estou a dizer, pode parecer, mas não é anormal, tendo em conta a matéria e a dificuldade às vezes obter as respostas.
Bem de quantos deve datar?
Não sei exatamente a data. Foi logo depois de eu ter entrado, ou já estava antes de eu ter entrado para a administração, e algures no primeiro ano, acabou, no primeiro ano que eu estive, portanto, em 2006, acabou e emitiu um relatório. Na altura em que emitiu o relatório é dirigido ao Conselho de Administração do BPN e da SLN, e tem matéria relevante, não é? Nomeadamente, que interessa aos órgãos sociais. Eu confrontei o Dr. Oliveira Costa com a necessidade de apresentar esse relatório do Banco de Portugal aos membros do Conselho de Administração, do qual eu fazia parte, tendo em conta que da SLN era ele que decidia, do qual eu fazia parte, para apresentar os relatórios do Banco de Portugal aos membros do Conselho de Administração do BPN. A resposta dele foi não. Eu, inclusive, disse-lhe, se não fosse lá apresentava eu, e que era, de alguma forma, vergonhoso não ser o Presidente do Conselho de Administração a entregar o relatório da inspeção do Banco de Portugal. Devo-lhe dizer que há um administrador que já lá estava antes, portanto, quando eu entrei já fazia parte do Conselho de Administração, que comentou comigo, e portanto eu não estava lá, comentou comigo que era a primeira vez que os membros do Conselho de Administração do BPN, ou ele pessoalmente, recebia um relatório de inspeção do Banco de Portugal.
Primeira vez?
A primeira vez.
Doutor, e na administração do Dr. Abluva, aquilo alguma vez foi discutido o mesmo assunto, Banco Insular?
Foi. Foi. Porque, inclusive, o Banco Insular já foi um assunto discutido mesmo no fim, em termos de Conselho de Administração, mesmo no fim do mandato do Dr. Oliveira Costa. Porque já vinham... Era uma matéria, era uma resposta em falta, como eu disse, desta pergunta que é feita no dia 27 de junho de 2007, é uma daquelas que tenho ouvido aqui, esta comissão, daquelas célebres perguntas que estão em falta por responder. Esta pergunta deve continuar, nunca foi respondida, portanto, ficou sempre em falta. O que a mim, pessoalmente, me faz um bocado de impressão, porque é uma pergunta de facílima resposta e de facílima verificação, porque mesmo que não fosse, que o Banco Insular não fosse, não tivesse nada a ver com o grupo SLN, pelo menos a forma como a pergunta é feita pelo Banco de Portugal merece uma resposta, porque, grosso modo, perguntam que tipo de relação é que têm montantes a ver, a receber, e só o facto de prestarmos o serviço de banco correspondente obriga-nos a responder. Porque nós temos, como bancos correspondentes, ou temos dinheiro a ver ou temos dinheiro a receber. Porque é normal que o serviço de banco correspondente, por exemplo, permita que esse cliente, banco, tenha saldos a descoberto. Não se obriga o cliente a ter sempre contas zero ou contas positivas. Há uma facilidade de crédito. É uma das coisas que podem acontecer prestando serviço de banco correspondente. E, portanto, uma resposta deveria existir sempre. E, como digo, mesmo que o banco Insular não tivesse nada a ver com o grupo SLN, devia ter havido uma resposta. Sim, senhora, nós prestamos serviço de banco correspondente, a situação a esta data é esta, portanto isso tinha que existir, nunca existiu. E nesse relatório, no fim do relatório, já mais para o fim do mandato de Oliveira Costa, o Banco de Portugal começa a fazer matérias que se aproximam muito do Banco Insular, e portanto, a partir dessa data, no próprio Conselho de Administração, se começou a falar na necessidade de arranjar uma solução, e arranjar a solução é essencialmente para o que, e agora, usando qualquer expressão válida, é essencialmente o fora de balanço, é isso que tem de ser solucionado, como óbvio, não é? Porque se não houvesse fora de balanço, nós não estávamos aqui, certamente, nenhum de nós estaria aqui, porque o que estaríamos a falar era um banco que não era reconhecido nem a SLN, que se chama vulgarmente um Shell Bank, e portanto era só o Banco de Portugal que tinha mandado enquadrar isso no SLN. Na conversa, esta comissão não tinha razão para existir, por essa razão específica do Banco Insular, poderia ter por outras, Portanto, no fim começou-se a falar, mesmo no fim da altura do Dr. Oliveira Costa, começou-se a falar no Conselho do BPN sobre o Banco Insular e, obviamente, no Conselho presidido pelo Dr. Otilo também.
Doutor, desde quando é que lhe parece que o Banco de Portugal teve conhecimento ou tinha a obrigação de ter conhecimento, face a factos ou indícios, da existência do Banco Insular, ou pelo menos de parte deste esquema de funcionamento do BPN?
Essa pergunta é um bocado difícil de responder. Em julho de 2007 tinha certamente, é indiscutível, como houve, não é? Que podia ter feito antes, nomeadamente aquilo que eu disse, que era ter pedido um extrato de conta, se tinha ali alguma suspeição. Inclusive o Banco de Portugal, não me lembro, não sei precisar a data, mas há uma altura em que pede o relatório de contas do Banco Insular.
Doutor, isso antes ou depois de 2008?
Muito antes de 2007. Inclusive. É de um relatório e contas. Portanto, já tem a noção da existência.
O senhor está-me a dizer que antes de 2007 o Banco de Portugal já pediu relatórios de contas do Banco Insular, o que significa, no mínimo, intuía que o Banco Insular era a realidade SLN.
Isso é uma análise que eu não sei. Que pediram. Porquê eu não sei, não é? Mas pediram.
Uma vez, durante o seu tempo, o Banco de Portugal noticiou ou ameaçou... Aliás, vamos já lá à frente. Doutor, diga-me outra coisa, por favor. Quem e desde quando, ao nível da administração, ao nível do Conselho Superior, a um nível mais alargado, daqueles que mantinham conhecimento ou contacto com a realidade BPN, Grupo SLN, sabia desta realidade, ou os conhecia, ou se tinha a obrigação de saber... da existência do Insular, entre outros, e também das outras práticas que já aqui percebemos, já descreveu com recurso a Cayman e dos offshores que serviam para, nomeadamente, aquilo que também já explicou.
Na minha opinião, e é uma opinião, como óbvio, inclusive o Banco de Portugal, quando, após a carta que o Dr. Abdul Vakil mandou, o Dr. Abdul Vakil pediu-me para eu ser o administrador interlocutor do Banco de Portugal sobre a matéria Banco Insular. Portanto, eu fui lá várias vezes falar sobre o assunto, explicar o assunto, por esse modo, fazer o que estou a fazer aqui, explicar o funcionamento ao Banco de Portugal, após o Dr. Vakil ter enviado a carta, não é? E o Banco de Portugal também me fez a pergunta que o Sr. Deputado me está a fazer, quem é que eu achava, ou fez-me perguntas muito precisas, se a auditoria, se os ROCs, enfim, uma série de pessoas tinham ou não a obrigação de saber isso. Bem, eu de facto... Tenho algum decoro em responder a isso. Acho muito difícil que áreas como a auditoria e a direção financeira não tivessem noção, para além daquilo que já foi dito aqui em termos informáticos, mas há que desvalorizar a informática. A informática não são bancários, são informáticos e, como tal, não têm aquelas noções básicas de bancários. Mas há aqui áreas que é impossível não terem tido conhecimento. Nomeadamente a auditoria, a direção financeira, enfim, há áreas que é impossível não terem tido conhecimento. Não tem como.
Conhecimento de terem sido alterados relatórios?
Relatórios de auditoria? Sim. Relatórios de auditoria? Sim. Alterados, sim.
Capaz de explicar o contexto e como e porquê?
Olha, o último que eu assisti foi a auditoria interna do BPN, foi fazer uma auditoria a Cabo Verde, sobre, obviamente sobre Cayman e sobre IFI, não sobre o Banco Insular, mas sobre Cayman e sobre IFI, e uma auditoria feita sobre esses dois bancos, obviamente que chega rapidamente ao Banco Insular. E, portanto, o relatório da auditoria mencionava inúmeras vezes o Banco Insular. À minha frente, isso foi solicitado ao Dr. Jorge Rodrigues para ser retirado do relatório.
Quem fez essa auditoria foi o Dr. Jorge Rodrigues.
Não foi ele diretamente, suponho eu, quem foi lá foi o pessoal que trabalhava com ele. Acho que não foi ele exatamente, foi a Cabo Verde. Mas não foi ele exatamente, foi a Cabo Verde, mas...
Quando,
estamos a falar de 2007.
Por enquanto, o administrador do BPN foi alguma vez chamado pelo ex-vice-governador do Banco de Portugal, Dr. António Marta, para alguma reunião?
O Dr. António Marta, vice-governador, logo no início, mas eu peço imensa desculpa, mas eu sou muito mau para datas. Isto não é nada propositado, pai, acredita que não é nada propositado. Mas, de facto, um dos primeiros acontecimentos institucionais foi a convocatória pelo Dr. António Marta do Conselho de Administração da SLN, do BPN, dos ROCs e dos auditores externos ao Banco de Portugal. Suponho, inclusive, que ele já fez essa afirmação aqui nesta comissão. Foi muito duro. Foi muito duro. Chegou mesmo a ameaçar de cortar licenças, de aceitar depósitos ou conceder crédito se não houvesse uma clara e evidente mudança de atuação, não só com o supervisor, como de funcionamento interno.
Doutor, protetor António Marta, estamos a falar necessariamente de uma realidade anterior a 2006, não é assim?
Sim,
e houve essa alteração ou não?
É aparente, sim, houve um novo conselho, de facto no início as coisas, mesmo para consumo interno, tiveram alguma mudança de postura, mas rapidamente voltou tudo ao mesmo.
E o Banco de Portugal, apesar disso, interveio ou não?
Não. Inclusive, depois, quando houve a substituição do Dr. António Marta pelo Dr.
Bart Neves,
também fomos chamados todos lá.
Doutor, e o que é que, grosso modo, justificava esse pedido de colaboração? Ou seja, na perspectiva do banco, o que é que o banco já saberia ou invocava como justificando essa colaboração, alteração de procedimentos, o que fosse?
Eu diria que desde o início uma coisa que sempre fez muita impressão ao Banco de Portugal, a forma como o grupo é constituído. O grupo SLN é praticamente o inverso do que são os grupos portugueses. O banco aparece cá no topo da pirâmide, cá na base da pirâmide. Os grupos portugueses geralmente têm os bancos em cima e depois têm várias coisas. E, portanto, obrigava a que um esforço acrescido do Banco de Portugal, que inclusive tinha que auditar empresas de vinhos, enfim, e outras empresas que nós tínhamos. E, portanto, isso foi sempre algo muito, muito complicado. E que, inclusive, é permissivo, provavelmente, eu não sou especialista da matéria, alguém que algum dia se queira dedicar sobre esse caso, é permissivo de muitas das coisas que aconteceram, porque, de facto, ali é possível, a confusão é possível na forma como o grupo está criado. E, portanto, obviamente que ninguém pode, nem o próprio Banco de Portugal, pode dizer que, ao longo dos tempos, não foi detectando coisas incorretas que necessitavam de ser corrigidas, mais práticas, não é uma afirmação que não pode fazer, como óbvio, se alguém tiver acesso aos vários relatórios de inspeção do Banco de Portugal, inclusive vê que muitas das matérias são sempre as mesmas, anos após anos, fala-se sempre a mesma coisa. E, portanto, eu suponho que era o sentido da interpretação da interpelação do Dr. António Marta, e é nesse sentido, quer dizer, não só ter uma postura diferente com o Banco de Portugal, nomeadamente responder às coisas antecipadamente, como inclusive ter uma governação muito diferente.
Eu recado, se eu estava a dar essa resposta, estava-me a recordar de uma entrevista do Dr. Vital Constâncio, onde ele dizia que, nomeadamente, por causa do Belinha e outros candidatos, não havia, o Banco de Portugal não podia fazer nada porque não havia rumores, não havia indícios, não havia nada. Eu julgo que o citei textualmente de forma correta. Não havia rumores, não havia indícios, não havia nada. Eu pergunto ao Sr. Doutor se essa avaliação.
Eu não concordo com essa afirmação.
Sr. Doutor, entende-se? Sr. Doutor, pode explicar, por favor, do ponto de vista da operação, a diferença entre o crédito pedido por via comercial e o crédito pedido por via do private banking no app?
Portanto, é assim, nós tínhamos de facto duas estruturas comerciais. Okay? Tínhamos uma estrutura comercial tradicional, que é aquela que é suportada na atividade dos balcões, ou nas agências do BPN, que tinha e respeitava algo que o BPN tinha, que era um workflow de crédito, onde todas as operações ficavam registadas, todas as intervenções de toda a gente ficavam registadas, e de facto tínhamos o circuito comercial do private banking, que não utilizava o workflow de crédito, que não tinha sequer, as suas operações não iam sequer ao risco, e que, portanto, faziam a aprovação direta com o Dr. Oliveira Costa.
O senhor foi administrador de uma sociedade gestora de participações imobiliárias, a Imofundos, foi?
Imofundos, sociedade gestora de fundos imobiliários, sim.
Quando é que o senhor saiu desta sociedade e porquê é que saiu?
Saí em setembro de 2017, e pelas razões que já disse ao Sr. Deputado de Honório Nova, de facto houve uma operação que foi proposta pela via comercial, que foi recusada, e que depois ele foi ao private banking e pediu ao private banking que metesse essa operação e acabou por ser concedida. E na sequência disso, de facto, achei uma deslealdade enorme. Não só, foi uma mútua dupla deslealdade, porque nós no Conselho ou um dos membros do Conselho, que foi o administrador comercial, já tinha recusado a operação, e, portanto, uma questão ética de solidariedade com ele, essa opção não devia ter sido apresentada a mais lado nenhum, e da parte da Imo Fundos, porque nem sequer me deu a hipótese de eu analisar a operação.
Então sabe, suponho que foi concedido o crédito, não é assim?
Foi concedido o crédito.
E sabe o resultado final do...
O fundo foi feito, neste momento não sei exatamente como é que está, o fundo foi feito.
Doutor, suponho que já deu aqui uma nota sobre um clima dado passo de contestação ao Dr. Oliveira Costa, não é assim?
O senhor deputado está quase a terminar, não está?
Praticamente. Eu suponho que está a ser... Nos meus 10 minutos ainda não deve ser atingido com as perguntas.
Eu depois mostro-lhe as contas, senhor deputado. Faz favor.
Está a ser útil. Doutor, suponho, há pouco parecemos já, em resposta ao deputado Honório Novo, ter refletido sobre esse clima de contestação ao Dr. Oliveira Costa, não? Não. Eu pergunto-lhe, doutor, se verificou em algum momento algum clima de contestação ao Dr. Oliveira Costa, se apercebeu, ia ter existido, por que razão, por quem, enfim, se nos falava um bocadinho disso.
Porque é assim, de facto há aqui dois momentos importantes na vida do BPN, BPN e CLN, dois momentos importantes que criam de facto essa constatação, é uma verdade, é uma realidade, a contestação interna é uma realidade. Há dois momentos. Primeiro, quando o Dr. Oliveira Costa anuncia publicamente que vai fazer um IPO, as pessoas que têm bons profissionais e que têm noção, ou que tinham noção, cada um da sua parte dos problemas que o grupo tinha, sabia que fazer um IPO era uma coisa impensável, como óbvio. Inclusive, poderia vir a trazer problemas muito complicados, porque se fizesse um IPO numa instituição que vai acabar como acabou, se fez um IPO naquela altura, estamos a meter mais um supervisor com outra qualidade de supervisão que é a CMVM, e estamos a meter muito mais acionistas que sofreriam as consequências da compra potencial que fizessem. E esses são um dos momentos. Portanto, há aqui uma série de pessoas que, graças a Deus, com alguma consciência, nessa altura se opõem, começam a opor-se, porque não se refém já na estratégia da Dra. Oliveira Costa. O segundo momento foi, de facto, o conhecimento, o envio deste e-mail do Banco de Portugal, em que, de facto, o Banco de Portugal, de uma forma muito explícita, quer saber coisas sobre o Banco Insular, e não há uma reação do Dr. Oliveira Costa. Eu várias vezes pedi ao engenheiro Francisco Sanches para nós respondermos, de facto, a isto, para o Banco de Portugal. Ele recusou sempre a resposta. Disse para não darmos resposta nenhuma. E esse foi outro momento, de facto, para outro conjunto de pessoas... nos apercebemos que não havia soluções, porque sempre nos foi vendido que muitas das coisas eram transitórias e que era para o bem do grupo e que havia solução futura e, portanto, o grupo ia crescer e portanto, havia aqui uma solução futura. Estes dois momentos, aliado a uma coisa mais tarde que aconteceu, o Dr. Oliveira Costa faz uma entrevista tristíssima, em termos de morais mesmo, como líder de uma instituição, que diz que espera que toda a gente cumpra o dever da transparência e do cumprimento dos seus deveres e que não carrega nas teclas. E, portanto, parece, a ideia que ficou foi que já antevia alguns problemas e estava-se a pedir água do capote, como se de facto não carregar nas teclas e tirasse alguma responsabilidade, que não tira, como óbvio. E, portanto, houve aqui vários momentos e vários grupos diferentes que começaram a fazer, a ser contra a continuidade daquela governação. E, de facto, vai resultar naquilo que vai resultar. Essencialmente, o Dr. Oliveira cai por contestação interna e não externa.
Leva-me a duas preocupações. Em primeiro lugar, o Sr. confirma, então, que o Banco de Portugal se conforma desde junho ou julho de 2007 com a ausência de respostas sobre o Banco Insular, depois de perguntas expressas, sem agir. É assim?
É.
Isso é um dado importante. Ó, Sr. já agora, por favor... já que chegamos a este ponto, quem lhe comunicou a saída do Dr. Oliveira Costa e de que forma? Como é que o senhor sabe da saída do Dr. Oliveira Costa e dessa cessação de funções?
A saída do Dr. Oliveira Costa foi comunicada pelos acionistas. Na altura havia um grupo, eu não me recordo o nome de todos, havia um grupo de 4 acionistas que foi quem liderou esta mudança, digamos assim, que eram compostos pelo Dr. pelo Sr. Joaquim Coimbra, o Sr. Almiro, o Sr. Cordeiro e o Sr. Delino. Se me enganei em algum nome, não foi publicitado porque não me lembro. E no dia em que finalmente conseguiram firmar o acordo de saída com o Dr. Oliveira Costa, já tarde, bastante tarde, os administradores tinham pedido aos administradores do BPN que estavam em Lisboa e da SLN que estavam ainda ali que permanecessem à espera de algo importante que ia acontecer. E portanto, o que aconteceu depois foi que nos chamaram para uma sala, o Sr. Joaquim Coimbra comunicou que de facto o Dr. Oliveira Costa ia sair por motivos de saúde, foi o que saiu em público, como houve. Para o público também foi essa, acho que foi essa a justificação por sair por motivos de saúde. E disse que tinha e reiterou a confiança na. Apresentou também, digamos, a substituição do Dr. Oliveira Costa pelo Dr. Abdul Baquil. E reiteraram esses acionistas, em nome de todos, suponho eu, não sei se estavam mandatados para fazer ou não, a confiança que tinham naquelas administrações.
Soutor, um outro dossiê importante. Soutor, negócio de Porto Rico, o que sabe, se é que sabe, no âmbito do banco?
De facto, como já disse, para mim é muito difícil saber a utilização dos fundos, porque mandam-me, faço transferências. De facto, sei que provavelmente me pediram, ou pediram alguém para fazer uma transferência daquele montante, não sei mais nada, como pessoa, e agora permitam-me fazer só um comentário, como pessoa, não como António Franco, ex-funcionário, ou ainda funcionário do BPN, mas ex-administrador, de facto não entendo porque, como é que o negócio é bom e se paga aquele montante numa altura e passado um ano passa a ser mal, a mim pessoalmente, em termos de inteligência, faz-me imensa impressão.
Doutor, entende que ao nível do Conselho de Administração, BPN ou SLN, sabia do negócio e foi interveniente no negócio?
Eu suponho que são exatamente as pessoas que o doutor lápis de molha, que foi afirmado aqui nesta, portanto, é o Oliveira Costa que vai lá com. O Jordão também sabia, provavelmente, o Dr. Jordão, e o Dias Loura. Sim, ele faz essa afirmação, o Dr. Carlos Gonçalves era administrador de uma empresa que depois veio da Queradata como. Eu confesso que não é propriamente uma ligação que eu tenha muito, mas provavelmente também, se ele depois veio a ser administrador.
Doutor, isso conhece a Excellence Assets Fund e a Clip?
Esse é um fundo que existia. Era um fundo, suponho eu.
E o Sr. sabe os termos da sua utilização, para que serviu? Ou para que serviram? A Clip também?
Eu não sei exatamente o que é que. Bem, há aqui qualquer coisa que não estou bem a ver o que é. Mas eu suponho que um ou outro serviu essencialmente para parquear algumas participações, entre as quais ações SLN, Control Auto e suponho que ações da Biometrics. Mas posso estar a cometer aqui algum erro de memória.
Duas últimas questões. A primeira, que tipo de supervisão é que o Banco de Portugal fazia com o Cayman e com o IFI? Em concreto, que tipo de supervisão é que o Banco de Portugal fazia? E se não fazia, o que é que poderia ter feito realmente, enquanto supervisor? E em que consistiam e como eram feitas as ações inspectivas do Banco de Portugal ao BPN? Esta
assim, a qualidade dos dados que o Banco de Portugal solicitava relativamente a bancos que não fossem de estabelecimento em Portugal, até 2005 era, naquilo que é a informação periódica, era muito deficiente, na minha opinião, era muito pouca, não é suficiente, era muito pouca. Inclusive, suponho que não ia muito para além da mesma coisa que nós enviávamos para as autoridades bancárias de Cayman, que, como devem calcular, não era muita coisa, porque eles não são certamente muito exigentes. Essa postura mudou a partir de 2005. A partir de 2005, de facto, começaram a solicitar o mesmo tipo de reporte para a BPN Cayman que pedem para o BPN, e hoje em dia assim o é. No BPN-FI já o fizeram, porque o BPN-FI é criado mais tarde, já o fizeram assim. Assisti a parte de várias iniciativas de inspeção, a parte de operações, grosso modo, é aquela parte de dar dados e dar informação. Há uma ideia que me fica sempre, que é a possibilidade de ir mais além, não é? Em termos de perguntas. Fica-me sempre aqui este vazio. De facto, acho que seria, provavelmente, teria sido detectado mais cedo se, em vez de acabarem as perguntas num determinado lado, o sítio tivessem feito mais uma pergunta a seguir. Não é? Pronto. Vou só citar um exemplo. Como exemplo, ele só vale como exemplo, não vale como nada específico. Portanto, o Banco de Portugal denota uma qualquer situação e diz que vocês têm que resolver este crédito aqui, porque este crédito é um crédito, nós consideramos isso uma empresa participada da DCLN e, portanto, já tem exposição a mais e vocês têm que resolver este crédito. Pronto, de alguma maneira, a solução aparece 15 dias depois, ou 30 dias depois, ou seja o que for. Aparece a solução, o crédito é liquidado. Isto é uma opinião pessoal, não é? E a ideia com que fica é que o supervisor fica tranquilo com esta situação. Na minha opinião, devia fazer a pergunta seguinte, não é? Como é que esse dinheiro chegou para liquidar essa responsabilidade que eu, de facto, não queria que tu tivesses? Isto é muito recorrente, provavelmente terá que, no futuro, haver mais perguntas sobre as soluções imediatas e te perguntar como é que se chegou a essa solução.
Uma pergunta, Sr. Doutor, por tudo o que foi dito, já vimos ao nível da administração do BPN e do Grupo SLN, ao nível da supervisão, parece, Sr. Doutor, que o Banco de Portugal podia e devia ter agido mais cedo, ou muito mais cedo.
Acho que sim, tinha os meios para fazer.
Obrigado, Sr.
Senhor Deputado João Semedo, por favor, agradecia uma adequada gestão do tempo, porque nós aprovámos ontem, a título excepcional, a questão da pergunta-resposta. E estou a ver que os senhores deputados estão a usar esse figurino, mesmo por quem o criticou inicialmente, de maneira que agradecia que fosse feita uma grande contenção, até porque o doutor António Franco tem tido a capacidade de responder de uma maneira muito sucinta e, portanto, agradecia que tivéssemos em atenção esse facto. Faz favor, senhor deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhor presidente. Doutor, muito boa tarde.
Boa tarde.
Eu vou começar exatamente pelo final das questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Melo. E primeiro pedindo-lhe que me confirme se estas suas declarações são verdadeiras ou se correspondem ao sentido geral daquilo que pretendeu dizer. Terá o Sr. Doutor afirmado que, relativamente ao Banco de Portugal, que o Banco de Portugal se contenta com meias respostas que fazem desaparecer os problemas. Se o Banco de Portugal tivesse perguntado de onde vinha o dinheiro, já tinha descoberto há muito o Banco Insular. As instituições bancárias acabam por se aperceber dos tiques do supervisor se este pede informações só no fim do mês, no fim do semestre ou no fim do ano. O Banco de Portugal fica satisfeito com meias respostas. O Banco de Portugal confiava demais, tinha sempre a esperança de que as coisas iam mudar. Quando o Banco de Portugal levantava dúvidas sobre a exposição do grupo a algum setor, era posto dinheiro e o Banco de Portugal ficava satisfeito se aquilo desaparecia. Nunca fazem a pergunta seguinte, nunca fazem o Banco de Portugal, nunca fazem a pergunta seguinte, de onde apareceu este dinheiro? Sr. Doutor, isto corresponde a declarações suas?
Responde.
Sr. Doutor, deixe-me fazer-lhe a seguinte pergunta. As meias perguntas do Banco de Portugal correspondem às suas meias respostas? E, portanto...
Não, as meias perguntas são feitas só à metade. Está bem? Portanto, se só perguntam uma vez de uma coisa e deviam ter perguntado duas, É isto que eu queria referir. Deviam ter perguntado. Ok, liquidaram, e de onde é que foi o dinheiro? Essa segunda pergunta, muitas vezes, não era feita. E se tivesse sido feita, tinha sido detectado.
Eu creio ter percebido o sentido das suas intervenções e as suas precisões atuais, a que acaba de fazer, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, tentarei explicar melhor o meu pensamento. Se há uma entidade que supervisiona, há uma entidade supervisionada. Se a entidade supervisiona, se satisfaz com meias perguntas, o senhor, isso significa que os senhores só deram meias respostas. E a minha pergunta é esta. No banco não havia um sentido de respeito relativamente à supervisão? Quer dizer, admitia-se como uma boa prática dar meias respostas a uma entidade supervisora?
Admitia-se como boa prática responder àquilo que o Banco de Portugal perguntava?
Não, doutor, desculpe. Desculpe, doutor, se não se importa, mas lendo algumas das suas afirmações, não se trata apenas de meia resposta, mas de meia verdade. E é sobre isso que eu estou a questioná-lo. Sim ou não era prática do BPN, do grupo BPN, na relação com a supervisão, de facto tentar, desculpa usar esta expressão, iludir, para não dizer ludibriar, o supervisor. É esta questão que eu estou a perguntar.
Não, era prática, e suponho que é assim uma relação de um controlador e de um controlado, tentar cingir-se a responder àquilo que o Banco de Portugal pedia e não dar mais respostas nenhumas. É isso que eu quis dizer.
Então formularei a questão de outra forma.
Se o Banco de Portugal não faz essa pergunta que eu disse, de onde veio o dinheiro, eu não lhe vou dizer. Ele não faz.
Mas, doutora, eu formulo a pergunta de outra forma. O doutor há pouco disse, no seu ponto de vista, o Banco de Portugal se resignava, se satisfazia facilmente. E o que eu lhe pergunto é se essa atitude por parte da entidade supervisionada não facilitava por esconder, por iludir, por escamotear alguma informação que, se fosse, enfim, chegasse ao Banco de Portugal, seguramente poderia ter tido motivar uma outra atitude do Banco de Portugal.
O que lhe disse é exatamente o que já lhe disse. De facto, o Banco de Portugal mantém um controle das perguntas que não são respondidas, vai insistindo, tem os seus meios penalizantes para quem não responde, e, portanto, todas as perguntas, suponho eu, tirando esta, que de facto nunca foi respondida, todas as perguntas que o Banco de Portugal fez foram respondidas pela pena.
Sr. Deputado, peço-lhe só que me deixe pedir um bocadinho de silêncio na sala, porque depois fica aqui muito complicado, está bem? Muito obrigada.
Sra. Presidente, continua então. Mas o Sr. Dr. Sedão, estou enganado no início da sua primeira intervenção em resposta ao Sr. Deputado José Honório, terá dito, julgo eu, que certa informação dos registros informáticos era filtrada.
Exatamente.
Doutor.
Em termos de clientes.
Salvo melhor opinião, filtrar.
Em termos de clientes, foi o que eu disse.
Filtrar ficheiros não é propriamente uma informação transparente, ou é?
Suponho que era para criar alguma opacidade em termos de clientes. Portanto, eu disse que tinha sido em termos de clientes, em termos de informações gerais, movimentos, não era. E era dado àquele que ele solicitava. Por isso é que eu afirmei, se de facto o Banco de Portugal tivesse solicitado um extrato de conta do Banco Insular, tinha detectado há muito tempo aquilo que é evidente.
Portanto, posso concluir que as práticas de filtragem eram para proteger os clientes.
Os clientes,
não,
exatamente.
E não para,
não para ocultar a informação.
E não para, digamos, reduzir ou truncar a informação.
Pode concluir isso.
Muito obrigado. Agora, outras questões que gostaria de lhe colocar são mais fáceis de elencar. O Sr. saiu do Conselho de Administração, saiu da administração do BPN em
11 de abril de 2008.
Por que razões?
Já expliquei, porque de facto o que me foi transmitido é que havia uma intenção de mudar a governação e eu achei que o Dr. Duro Aquilo devia ter a possibilidade de escolher um Conselho de Administração em quem ele confiasse, fosse da sua confiança, e não tinha sido ele que me tinha eleito, nem tinha convidado, ainda que mantivéssemos e mantemos as melhores relações pessoais e profissionais, mas achei que lhe devia dar essa hipótese de ele poder escolher a sua equipa.
Doutor, o doutor há pouco disse que em determinada altura tinha avisado um conjunto de acionistas. Sobre, enfim, aspectos da vida do banco que o preocupavam. O seu colega, Dr. Ricardo Pinheiro, também publicamente já afirmou que fez o mesmo. Minha primeira pergunta.
Fez mesmo em conjunto comigo.
Era exatamente essa a minha pergunta. Fizeram isso em conjunto?
Exatamente.
Os acionistas que contactaram não foram os mesmos que originaram depois a solução Abdul Vakil, ou foram?
Eu suponho que sim. A solução Abdul Vakil, ainda que agora, passado, após ter acontecido, fique evidente que era uma solução transitória, na altura, para mim, não era. Portanto, suponho que sim, que foram os mesmos.
O que quer dizer com não era, para si, não era transitória?
Para mim era, quando substitui um Presidente do Conselho de Administração, para mim era uma a ideia com que eu fiquei no início era que, de facto, era ele que era para ficar.
Então, doutor, só para ver se eu percebo. Parecer-me-ia natural que, tendo os acionistas com quem o doutor e o seu colega, Dr. Ricardo Pinheiro, tinham conversado, sido os pais da solução Abdul Vakil, não me parece muito natural, enfim, que depois de haver essa cumplicidade, pelo menos no domínio da discussão e sobre os assuntos internos do banco, eu não estou a dizer que o doutor conspirou contra o doutor Oliveira Costa, estou a dizer aquilo que é público e notório, o doutor já confirmou, mas não seria natural que, enfim, depois até de ter havido da parte do doutor esse esforço de informar os acionistas da situação que se verificava no banco, que o doutor tivesse mantido no Conselho de Administração?
Quem faz a gestão do banco não são os acionistas, são os administradores. E, portanto, quem tem direito a escolher a equipe é o doutor Abdul Vakil, não são os acionistas. E foi por isso que eu pus o meu lugar à disposição, porque eu me demiti.
Sim, senhor. Doutor, diga-me também, então, o seguinte. Relativamente a
isto... Senhor deputado, eu agradecia que fosse agrupando as perguntas, senão alteramos completamente, digamos, a metodologia do interrogatório, está bem?
Está bem, está, doutora, mas já devíamos ter feito isso no início da sessão.
O doutor, o deputado Honório Novo agrupou perguntas, agrupou algumas perguntas. Agrupou algumas perguntas, de qualquer das maneiras. Fez uma, duas, três perguntas, depois pediu precisões. Espero que sim, senhor deputado, não é? Senão para a próxima fica no fim. Senhor deputado, tanto quanto possível agruparmos perguntas, uma vez que ainda faltam dois partidos a colocá-las, faz favor. Teremos hipótese de uma segunda volta, se os senhores deputados acharem necessário. Portanto, era uma questão da metodologia combinada.
Então, deixe-me só acabar este assunto e depois formulo as perguntas por sequencialmente. O doutor terá que fazer o favor de tomar nota. Mas eu queria ainda fazer uma pergunta sobre isto. Nesses contactos com os administradores, o doutor apercebeu-se qual era o grau de conhecimento e desconhecimento por administradores, não, acionistas, por parte desses acionistas relativamente à situação do banco? Aquilo que lhes relatou era para eles uma surpresa ou era, digamos, enfim, uma coisa que eles já...
Na sua maioria, os temas eram uma grande surpresa.
Muito bem. Então, doutor, eu, para responder ao apelo da senhora Presidente, iria agora formular um conjunto de perguntas e pedir ao doutor que tomasse nota dessas perguntas. Primeira pergunta. Independentemente das questões que... das reuniões que o doutor teve no exercício das suas funções com o Banco de Portugal, queria lhe perguntar se alguma vez foi chamado, convocado, para ser ouvido como testemunha ou em qualquer outra condição pelo Banco de Portugal relativamente a processos que estejam em curso relativamente ao Banco Português de Negócios. E se o foi, se em algum momento o doutor José Oliveira e Costa o avisou de que o doutor iria ser convocado para uma, enfim, audição desse tipo no Banco de Portugal. Pergunto-lhe isto porque aqui um outro pessoa que nós ouvimos nos informou que tinha sido informado pelo Dr. José Oliveira Costa exatamente que o Banco de Portugal o iria chamar lá para lhe pôr uma série de questões, enfim, no contexto de um processo que estava em curso. Terceira pergunta que gostava de fazer é ou não verdade, o Dr. António José Duarte disse-nos isso aqui, que todos os administradores tinham livre acesso aos registros informáticos do banco, nomeadamente às contas, digamos assim. E que, também na opinião, do ponto de vista do Dr. António José Duarte, isto permitia que todos eles conhecessem, enfim, a realidade e a existência do Banco Insular e de muitos outros aspectos da vida do banco. E, portanto, a ideia com que nós ficamos, aliás, o Dr. António José Duarte até usou uma expressão muito feliz, que é o que entra por um cabo, entra pelo cabo dos outros, não é? E, portanto, eu achei, enfim, na altura, até a expressão curiosa, gostava de saber se, do seu ponto de vista, enquanto diretor do Departamento de Operações, se acha que isto era mesmo assim, e se facilmente qualquer administrador do banco tinha acesso a essa informação. Gostaria também de lhe perguntar porque é que o Sr. destaca entre os principais dirigentes do banco, no sentido de dirigentes que davam mais ordens relativamente a operações, porque é que destaca o Dr. Luís Caprichoso? O que é que distingue o Dr. Luís Caprichoso?
De facto foi.
Responda no fim, Sr. Gostaria também de lhe perguntar como é que se explica que o Presidente do Banco Insular se queixasse de não ter acesso às contas do banco, nem sequer aos registros do banco. Disse-nos isso aqui ontem, o que nos pareceu assim um facto um pouco anómalo e paradoxal, mas gostaríamos de saber exatamente. Eu gostava de saber a sua opinião sobre como é que isso se pode explicar. O Dr. António José Duarte também nos disse que o Departamento de Operações recebia ordens do diretor do Departamento, mas que por vezes também recebia ordens diretamente da administração. O doutor confirma isto, isto era assim, portanto, ao Departamento de Operações chegavam solicitações e pedidos e orientações, ordens, diretamente vindas do Conselho de Administração, e se sim, de que parte, por que parte de administradores. Mas gostaria também de lhe perguntar se, do seu ponto de vista, aquilo que vulgarmente são designadas as operações que não estão registadas, as operações que estão fora das contas, melhor dizendo, onde é que estão? Do ponto de vista, onde é que estão? Onde é que há registro disso? Onde é que há, para onde é que foram deslocadas? Onde é que estão estacionadas? E, por último, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Quem definia e qual era o critério para decidir se uma determinada operação era feita pelo BPN, ou pelo Banco Insular, ou por qualquer outra plataforma? Quem era essa decisão? Quem eram os responsáveis por isso? E quem é que, digamos, mais vulgarmente, era, digamos, o ordenante desse tipo de operações?
Soutor, faz favor de responder.
A resposta à sua primeira pergunta é sim. À segunda pergunta, não. O acesso... Pois é, que eu estas duas, como foram muito diretas, eu pus aqui sim, não me lembro exatamente da pergunta, mas pus logo sim, não.
Os senhores deputados estão a fazer perguntas a um operacional, portanto, é natural que passa logo as coisas rapidamente.
Sou demasiado pragmático em algumas destas matérias. O acesso ao BI, há aqui um problema de interpretação do que o Dr. António Duarte disse. E eu sei que não, o Sr. Deputado não é o único que faz. Ele disse que têm, disse que podem ter. Podem ter. Podem, claro, podem. Qualquer pessoa sempre pode ter acesso a tudo, porque de facto aquilo que ele diz é um cabo de rede. É um cabo de rede. E portanto era só o autorizador, no caso do Banco Insular seria certamente o Dr. Oliveira Costa, autorizar a que determinada pessoa, A, B ou C, tivesse acesso a isso. Ok? Menciono o Dr. Luís Caprichoso, porque de facto o Dr. Luís Caprichoso e a sua equipe foi quem me deu grande parte das ordens para o Banco Insular. Devo inclusive dizer-lhe que o Dr. Luís Caprichoso e a sua equipe eram responsáveis pela contabilidade dos offshores. E de facto as perguntas que aqui têm sido feitas sobre offshores estão a ser feitas à pessoa errada e terão que ser feitas quando caber o Dr. Luís Caprichoso, Seclen e o Dr. Leonel Mateus, porque eles faziam a contabilidade de todos os offshores do grupo. O Dr. José Vanes Mendes Calheiros não tinha acesso informático nenhum, nem nenhum dos colaboradores diretos deles do Banco Insular, tinha sim os elementos contabilísticos periódicos que tinha que mandar para o Banco Central de Cabo Verde. Porque os tinha que mandar. Porque é que tinha? Porque nunca lhe deram. Porque o Dr. Oliveira Costa nunca autorizou que ele tivesse. Era impossível ter acesso, para já, em termos técnicos, é impossível ter acesso ao Banco Insular, a um balcão e não ter a outro. E, portanto, não, ter acesso àquilo que está dentro e fora do balanço, não é possível não ter acesso a uma das coisas. Sem acesso, tem acesso a tudo. Okay? E, portanto, suponho, isto é um suponho, porque nunca falei sobre esse assunto, é uma decisão tomada pelo Dr. Vale Costa, que, de facto, dando-lhe acesso ao Banco Insular, o Dr. Vargas Carinhas ficaria a saber a realidade e a dimensão do Banco Insular. Coisa que, inclusive, e agora não me fizeram esta pergunta, mas eu confirmo, ele só sabe, ou no fim de, muito no fim de 2007 ou no início de 2008, sou eu que lhe conto. O Dr. Vargas Carinhas sabe da existência de um fora de balanço no fim de 2007 ou início de 2008, porque sou eu que lhe conto. Ordens diretas da administração à direção de operações existiam de facto. Não era só sobre mim, existiam de facto sobre muitas, sobre matérias do BPN, BPN Cayman, se fosse o que fosse. Os registros no Banco Insular estão lá todos. Dentro e fora do balanço está lá tudo. Não é possível apagar nenhum. Até porque nós não temos controle absoluto sobre a aplicação. A aplicação é alugada à Promosoft. Portanto, há, digamos, algumas manipulações que não é possível fazer. O critério do Banco Insular que eu definia era o Dr. Oliveira Costa se queria pôr ou não dentro do balanço.
Muito bem. Então vamos passar agora ao outro bloco de perguntas. Senhora Deputada Lima Coutinho, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o nosso convidado, ao fim deste tempo todo. Acabou de dizer aqui que grande parte das ordens lhe eram dadas pelo Sr. Administrador Luís Caprichoso.
Pelos seus órgãos de Estado.
Eu gostaria que me dissesse, nessa época, e depois quando entrou para a administração, quais eram os pelouros de todos os administradores?
Da SLN ou do BPN?
Do BPN.
Eu não sei de cor, porque a administração do BPN...
Ou temos... os administradores com os quais tinha mais contactos antes de ir para a administração. Depois devia saber bem...
Eu infelizmente, porque é mesmo a palavra, como diretor de operações, tenho contacto com todos os administradores. A direção de operações é, digamos, o culpado de 90% dos registros de uma aplicação bancária, porque é quem registra, de facto, portanto, tinha que ter contactos com todos os administradores. Os pelouros, da altura em que eu era administrador, eu tinha três pelouros, eu pessoalmente, que era a Direção de Crédito Imobiliário, a Direção de Banca Direta e a Direção de Operações, ao contrário daquilo que foi publicado, Banca Direta, Crédito Imobiliário e Direção de Operações. Nunca tive o pelour da informática. O pelour da informática foi sempre do Presidente do Conselho de Administração do Banco. O Sr. Teófilo Carreira tinha o pelour comercial.
Quem?
Teófilo Carreira.
Teófilo Carreira.
Tinha o pelour comercial. O Dr. Coelho Marinho tinha área do risco. O Dr. Armando Pinto tinha os recursos humanos e área jurídica. O doutor Baquil já disse aqui o que é que tinha, grosso modo que tinha a área internacional. E estranhamente, ao contrário do que é a prática nas outras instituições, o Presidente do Conselho de Administração tinha os outros pelouros todos.
Ou seja, a informática...
Grosso modo tinha mais pelouros quase que todos os outros administradores chamados. Que é um case study pela negativa.
No entanto, o Dr. Caprichoso, antes...
O Dr. Caprichoso trabalhava na SLN, não no BPN.
Na SLN. E quais eram os pelouros do Dr. Caprichoso à época. Eu só tenho aqui consolidação das contas. Não
eu vou dizer uma coisa que vos pode parecer estranha, mas na altura não havia pelouros distribuídos na administração da SLN. Eu sei quais eram as áreas que ele tinha. Tinha as áreas financeiras, de contabilidade e de consolidação. Mas não havia uma distribuição oficial, formal.
Ou seja, não há nenhuma ata em que estejam definidos os pelouros de cada administrador.
Eu conheço, não. Pelo menos ela nunca foi divulgada pela estrutura.
E do tempo em que esteve na administração, nunca se lembra da auditoria externa, porque a interna devia saber, a auditoria externa ter perguntado quais eram os pelouros dos administradores.
Externa?
Sim, a externa.
Suponho que pediam.
Pediram?
Sim.
E, portanto, deram-lhes uma resposta.
Claro.
Mas ela não correspondia à realidade.
Não respondia.
Respondia.
É recentemente publicado instruções de serviço, normativo no banco, e, portanto, é de consulta
livre. Estava definido, portanto.
Estava definida, é consulta livre, portanto, não há uma matéria que
não havia problema
nisso. Que se pretenda sequer mudar.
Então, eu gostaria de lhe perguntar, a partir do registro das operações, não é? Que registam tudo. Como é que era o processo para se chegar à contabilidade? Por quem é que pagava?
É um processo automático.
Desculpe?
É um processo automático. A contabilidade está logo associada ao registro da operação.
Então, como é que era possível não consolidar tudo? Tinha que haver uma intervenção manual para não consolidar tudo, uma vez que nos foi dito aqui que,
por exemplo, no Banco Insular não consolidava tudo. É fácil porque faz-se a contabilidade só de um balcão. No Banco Insular havia dois balcões.
Ah, portanto, tinham tirado. Portanto, o automático é sim, automático é dos balcões que lá puserem.
A contabilidade do que chamam virtual ou fora de balanço, ou como o senhor deputado disse, três ou quatro nomes, já se chamam muitos nomes, ela existe, é real e está certa. Em termos de consolidação, é possível fazer a consolidação e o reporting de um balcão só. E é isso que acontecia.
Portanto, a contabilidade tinha uma aplicação que transformava os registros em contabilidade, mas tinha alguns filtros. Por exemplo, retirar ou pôr certos balcões, porque os balcões estão...
Não era preciso filtros, era preciso fazer só uma escolha e dizer eu só quero o reporting deste balcão. Não era preciso fazer nada, era uma decisão humana. O filtro era humano.
Humano. E quem o fazia? Era o diretor de contabilidade? Era o Oliver... Quem era? Quem fazia?
Quem decidia, grosso modo, que só estava o Dr. Vasco Mascarenhas, o dente de balanço, era o Dr. Oliver Costa. Quem fazia exatamente a contabilidade, como disse, ela era praticamente toda automática, e quem decidia que só se dava aquele bocado era o Dr. Oliver Costa.
E, portanto, dava as ordens diretamente.
Exatamente.
Gostaria também de lhe perguntar...
Senhora deputada, se pudesse agrupar questões, agradecia, está bem?
Sim.
Obrigada.
Eu posso, mas depois é mais complicado para responder. Se a direção financeira falou aqui que a direção financeira era impossível que não tivesse ocorrente aquilo que se passava, uma vez que tinha acesso aos registros.
Era impossível não ter conhecimento do Banco Insular, foi o que eu disse.
Do Banco Insular, sim. Do Banco Insular e da das duas, do Banco Insular na sua totalidade.
Na sua totalidade.
Portanto, o buraco lá tinha. Porque na sua totalidade tinha o buraco.
Isso nem eu sei, o buraco lá tinha, porque isso tinha que analisar cliente a cliente e o retorno e a paridade.
Sim, mas a direção financeira não fazia. Que trabalho é que ela fazia a partir
das operações cambiais?
Desculpa?
Fazia as operações cambiais que eram necessárias fazer no Banco
Insular.
Só. E já é muito. Estamos a falar de montantes grandes.
Sim, ok. Disse aqui também que quando havia acesso aos registros, que eles eram filtrados. O que é que quer dizer o filtro por cliente?
É não dar demasiadamente informação por cliente. Dar uma posição estática, não dar muita informação por cliente. Não sei exatamente que tipo de filtro que é, sei que era assim. Inclusive nós dávamos um acesso que era um acesso tipo auditor.
Pois, disse que era para os dois, para os auditores e para o Banco de Portugal. E não dava por... Mas, portanto, era apagar uma parte do registro.
Não era apagar, era não mostrar. oculta.
Não mostrava essa parte. Portanto, eles não tinham acesso.
Não sei exatamente se era movimento, se era o que era, se haviam posições estáticas, era isso. Mas, de qualquer maneira, como eu já disse, podiam, aquilo que não viam em termos de visualização, podiam pedir fecheiro.
Pois, podiam pedir o tal extrato de conta por clientes também, por exemplo.
Podiam pedir os fecheiros, isso nós tínhamos a obrigação de dar, como não havia possibilidade de dizer não dou.
Falou-nos aqui que o doutor António Marta, não sei em que data, mas numa data relativamente passada, portanto, porque
2006.
Ele saiu já há bastante tempo, fez uma reunião com...
Convocou
uma reunião que teve lugar, portanto, no Banco de Portugal, com o Conselho de Administração da SLN e do BPN, portanto, que assinavam as contas.
Os ROCs.
Ou os ROCs, com a auditoria interna e com a auditoria externa.
A auditoria externa, a interna não esteve presente.
Aliás, a interna também não interessava, porque isso são funcionários, não é?
Interessante.
Agora, a auditoria externa e os ROCs, não. São entidades independentes, que até têm uma ordem própria e que têm responsabilidades próprias de garantir a veracidade das contas. Depois de eles terem sido chamados ao Banco de Portugal, chamando-lhes a atenção, portanto, para as responsabilidades que tinham, eles fizeram alguns pedidos de consulta de registros. Porquê que, em seu entender, houve algumas alterações? Não houve? Porquê que não as houve? É estranho que eles não tenham...
Eu pessoalmente não notei alteração nenhuma.
Não notou alteração nenhuma. Eles não pediram mais dados nenhuns por causa disso.
Não.
Foi várias vezes dito por outras pessoas que uma das imparidades importantes... Foram calculadas as imparidades e o senhor também colaborou, não nestas que agora são calculadas, mas no documento do Estado da Nação.
Uhum.
Queria fazer várias perguntas. Primeiro, se ainda tem esse documento no qual colaborou e se nos pode mandar uma cópia. Segundo, se faça este documento, a que correspondiam às imparidades? E em terceiro lugar...
Eu agradecia menos barulho na sala, por favor, que aqui faz muita ressonância, está bem? É o entusiasmo, ainda bem.
Em terceiro lugar, uma vez que são referidas muitas vezes enormes imparidades a nível do imobiliário, elas são várias, podem ser possíveis, desde garantias em imobiliário que não correspondam aos créditos, até os fundos imobiliários ou até empresas imobiliárias do grupo. Eu gostaria que me dissesse daquilo e dos trabalhos que fez nessa altura, como é que repartiria essas imparidades a nível do imobiliário neste grupo e como é que repartiria as imparidades, se é assim, entre as várias fontes, ou seja, o Banco Insular no seu total, não é? O Banco Cayman, as várias instituições financeiras do grupo. E é tudo.
Eu, relativamente ao documento do Estado da Nação, portanto, participei nele, não sei se tenho alguma cópia, posso procurar. Relativamente à matéria de imparidades, eu nunca estive em nenhum grupo de trabalho que fizesse imparidades, fizesse um estudo sobre imparidades. O documento do Estado da Nação não é tão detalhado assim. Inclusive, considera aquilo que, no limite, é mais fácil calcular em termos de imparidades, que é a perda total. Por isso é que menciona os montantes que menciona, que se como potenciais, porque não tem o trabalho de casa que tinha que ser feito e que não se podia fazer em um ou dois meses, não é? Porque as imparidades obrigatoriamente temos que nos debruçar sobre os clientes e ver qual é a percentagem de recuperação ou de não pagamento. Portanto, o que nós fizemos para esse, e acho que inclusive se atingiu os objetivos, o que nós fizemos nesse documento de Estado da Nação foi considerar que aquilo potencialmente podia ser a perda total e a intenção do documento era alertar para uma situação potencial. Agora, eu nunca tive nenhum grupo de imparidades, portanto, é uma resposta que eu não lhe posso dar a nenhuma das perguntas sobre imparidades. No limite, posso dizer que as imparidades forem consideradas a totalidade, pode ser tudo. Pode ser a perda total de tudo o que é crédito. Não, isso não faço a mínima das ideias.
Obrigada, Sra. Deputada. Passar a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques, do PSD, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente.
Tendo-lhe que também tentasse agrupar questões, se possível.
Sra. Presidente, lhe prometo que serei muito mais cumpridor do que alguns dos colegas durante esta sessão e cumprirei as regras.
Eu agradeço. Depois vou ter uma...
Queria começar por cumprimentar o Dr. António Franco. Eu vou optar por lhe colocar 3 ou 4 questões, porque depois de tantas questões que lhe colocaram, a maior parte das dúvidas que eu teria já foram esclarecidas pelo Sr. Mas há aqui questões, 3 ou 4 questões de fundo, que talvez me ajude a percebê-las de uma forma melhor. Mas antes de ir a essas 2 questões que eu acho mais de fundo, eu gostava de colocar 3 questões prévias. Uma prende-se com uma pergunta que eu lhe ia fazer, mas que se antecipou respondendo, que era para que é que servia, afinal de contas, o Banco Insular. Já respondeu, mas não respondeu a uma outra questão. É quando é que percebeu para que é que servia o Banco Insular? E para mim era relevante saber em que altura é que o Sr. Doutor percebeu isso.
Desculpa, não é uma máquina.
Responder a tudo,
não é uma máquina que eu tenho habituado a trabalhar. Enquanto diretor de operações, para mim, como já disse várias vezes aqui nesta comissão, é muito difícil entender para que é a utilização. Okay? Até porque o acesso à informação que eu preciso para chegar a essa conclusão, eu como diretor de operações não a tenho, não tenho acesso a essa informação. Pronto. Quando chego à administração, passo a ter acesso a essa informação, passo a ter acesso a mais dossiês, a mais informação. E, portanto, diria que a noção exata do objetivo só ativo quando cheguei a administrador.
Se tivesse acordo, eu fazia-lhe algum conjunto de perguntas para não, porque senão assim vamos demorar o mesmo tempo que os meus colegas e também parecia capaz de não ser o mais indicado. Havia mais 2 questões prévias que eu gostava que me respondesse. O banco tinha algum conselho de risco? Normalmente há um conselho de crédito e há um conselho de risco.
O Banco Insular?
Sim. A determinada altura, e o banco, o BPN, tinha um conselho de risco. Muito bem. E outra questão prévia, antes de ir às 2 de fundo, prende-se com a AS400. Estou com alguma curiosidade, porque eu conheço este sistema da AS400, como conheço outros similares, e a determinada altura referiu que nestes computadores, são computadores muito potentes, que podem estar 3 bancos ao mesmo tempo localizados. E, portanto, eu gostava, 3 ou 4, aqueles que lá governam, eu gostava que me precisasse exatamente o alcance dessa sua afirmação e que a cruzasse com 2 questões de fundo. Isto é tudo a cuidar das coisas. Que é esta. O Sr. tem um largo percurso como diretor de operações. 7 anos, se não tem erro, 6, 7 anos.
Já o era no Santander Negócios.
Ao longo desses 7 anos, com o grau de responsabilidade que tem dentro do banco, é solicitado não só a fazer operações, mas é solicitado a ter relações com auditores, com o Conselho Fiscal, auditores internos, auditores externos e Banco de Portugal. E, portanto, em todo esse percurso, em muitas vezes, com certeza, que teve solicitações específicas do Banco de Portugal, eu gostava que nos descrevesse como é que esse procedimento era feito. Isto é, de que forma é que, como diretor de operações, respondia a situações concretas do Banco de Portugal. Isso gostava que me explicasse, porque ainda ninguém me conseguiu explicar esse movimento. A segunda questão é esta. A SLN é obrigada legalmente a consolidar contas, não é verdade? E, portanto, todas as empresas do universo da SLN, em última análise, têm as suas contas consolidadas na holding. Daquilo que me apercebi das declarações do Sr., mas de outros depoimentos aqui na Comissão, mais de 99% dos movimentos feitos com o Banco Insular eram com empresas do grupo.
Não sei se é
eram feitas com empresas do grupo, essas contas tinham que estar consolidadas na holding. Dessa forma, eu pergunto, como é que o Banco de Portugal não tem acesso e não detecta esse conjunto de movimentos ao ponto de investigar o Banco Insular? Essa era o segundo conjunto a segunda questão de fundo que eu gostava que o Sr. nos respondesse. Depois, ainda neste âmbito, o Sr. tem 2 fases na sua vida dentro do banco. Tem uma fase enquanto diretor de operações, depois vai para administrador. Com o conhecimento tão profundo que tem, e das irregularidades que, inclusivamente, publicamente já disse que existiam, ainda hoje aqui, já por várias vezes que referiu a falta de objetividade do Banco de Portugal em toda a sua fiscalização. Como é que aceita ir para administrador conhecendo estas situações todas. Era uma questão que eu gostava de se puder responder, como é óbvio. E já na sua qualidade de administrador, há um momento, e já o referiu mais que uma vez, em que tem contactos com o Banco de Portugal, designadamente com o Dr. António Marta. Estamos a falar em maio, presumo eu, de 2006.
Não sei precisar.
Mas, por aí. Eu gostava de perceber bem esse nível de contactos, isto é, quem esteve presente, que assuntos é que foram abordados, qual é o grau de especificação em relação designadamente ao Banco Isolar que foram tidos nessas mesmas reuniões. Isto é, saber até que ponto é que essas reuniões foram algumas questões concretas, até porque o Dr. António Marta reconheceu aqui, numa audição nesta comissão, que se hoje voltasse atrás, que teria a obrigação de ter avisado os acionistas. Isto foi uma das constatações que se fizeram aqui. Portanto, era basicamente estas questões que gostava que nos esclarecesse, independentemente de poder interromper, mas prometo que não interromperei muito ao longo da resposta, se efetivamente elas não me satisfizeram, porque a grande parte das perguntas já foram aqui feitas e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a chover no molhado e a voltar-lhe a perguntar coisas que já foram...
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua colaboração. Exatamente, Sr. Doutor, faz favor de responder e, depois de verificar alguma imparidade, nós depois aprofundávamos a resposta.
Peço por responder à última. Começo por responder à última, porque de facto não entendo bem o que eu disse sobre a reunião. Foi uma convocação do Dr. António Marta, uma só, nunca mais tive reunião nenhuma com o Dr. António Marta, e quem estava presente era exatamente quem disse: todo o Conselho de Administração da SLN, do BPN, os ROCs e os auditores externos. O tio da conversa foi, grosso modo, um puxão de orelhas. Não me lembro exatamente palavra por palavra, mas pode-se sintetizar de uma forma muito clara, foi um puxão de orelhas. E a necessidade de mudança, não só da governação, como da qualidade da informação prestada ao Banco de Portugal e a rapidez. Quando fui convidado para administrador, e como disse, tinha alguma dificuldade em ver as implicações, daquilo que era, do crédito que era concedido no Banco Isolar, coisa que só quando fui para o administrador é que me apercebi exatamente a dimensão da utilização e porquê, mas havia outros problemas que eu conhecia, porque de facto parece que os únicos problemas que existiam no BPN, no grupo SLN, não era o Banco Isolar só, como é óbvio, se bem que é evidente, porque se fosse, então as tais imparidades de 1,8 mil milhões não poderiam acontecer, porque de facto se o Banco Insular só tem na sua totalidade 500, foi dito aqui ainda, eu vi 585 para 1,8 mil milhões, falta um bocadinho ainda, não é? Portanto, existem outros problemas, certamente. E portanto, esses outros problemas, alguns deles eu já os conhecia, como óbvio, não é? Nomeadamente falei aqui nas garantias. As garantias foram repostas na contabilidade durante o mandato que eu fiz na administração. E, portanto, o Dr. Oliveira Costa, eu disse que eu ia para o administrador com uma condição, Havia uma razão específica para ir. Nós íamos, o PPN ia mudar totalmente a aplicação informática. E era preciso alguém que chefiasse esta equipe de mudança, nomeadamente mudança de estado de espírito, mudança interna. E pronto, sendo eu uma pessoa de operações que, como disse e já afirmei, tinha contactos com todas as áreas e todas as direções, o Dr. Oliveira Costa, a razão principal por que me fez esse convite, ele confidenciou-me isso, era porque precisava de alguém em termos de administração que liderasse um processo tão complexo como a mudança total da aplicação informática que iria acontecer nessa data. Pronto. Simultaneamente comprometeu-se comigo a corrigir uma série de erros e práticas. Ok? Não só as garantias, como vai acontecer, como outras coisas que existiam. Coisa que, passado um ano, eu constatei que não se iam passar. Relativamente à SLN, e como dizem muito bem, provavelmente, quando eu digo que era utilizado para digamos, suportar aqui alguma, em termos de crédito, as empresas participadas, provavelmente algumas têm nos seus balanços de créditos concedidos pelo Banco Insular. Eu não conheço a contabilidade de nenhuma empresa participada não financeira e, portanto, não lhe posso dizer se isto é verdade ou não, mas admito que seja, que lá esteja. Naquelas que, como diz muito bem, os créditos não eram concedidos a empresas que consolidavam, mas provavelmente também haverá a outras que não consolidavam.
Peço desculpa, mas o grupo SLN, obrigatoriamente, desde que tenha mais que 20% em qualquer uma das empresas, tem que consolidar.
Uhum.
E, portanto, isso grande parte das empresas que tinham relações comerciais com o Banco Insular
devem ter isso, devem ter. Devem ter isso,
supostamente eram propriedade.
Devem ter isso nos seus balanços como crédito concedido por instituições financeiras, outras instituições financeiras ou qualquer coisa, mas eu, para além de não ser preciso ter contabilidade, não conheço a contabilidade das empresas passivadas. Não conheço mesmo, nunca vi. E os relatórios e contas do grupo SLN não têm o detalhe suficiente para que isso se consiga ver. Relativamente à relação com o Banco de Portugal, eu já não me lembro muito bem. Peço desculpa.
É basicamente explicar o circuito. Perceber como é que na sua...
Eu, o único relacionamento direto com as várias áreas que falou, já me recordo da sua pergunta, é só tenho uma com um organismo interno, que é a direção da auditoria. O relacionamento direto. A auditoria não precisa de acompanhantes para falar com área nenhuma. Não seria sequer útil, nem faria sentido que assim o fosse. Todos os outros interlocutores que menciono aqui não tinham acesso direto às direções. Tinham um interlocutor dentro do banco com quem falavam. Portanto, o que faziam era disparavam os pedidos de informação para onde fossem precisos, para a informática, para a de operações, para a de risco, que fosse para onde fosse. Vou dar o exemplo do Banco de Portugal, concentravam essa informação e depois essa área ou essas pessoas, digamos que são os interlocutores com o Banco de Portugal, é que entregavam isso ao Banco de Portugal. Portanto, o contacto direto, salvo raras exceções, não o tinha.
Preciso-me só, no contacto dos auditores do Banco de Portugal, o contacto era só feito através de documentos?
Era através de pedidos.
Não havia verificação física nos terminais do IS-400,
Muito raramente.
Mas o Banco de Portugal tem essa prerrogativa.
Como óbvio.
E, portanto...
Inclusive hoje em dia já pede, há algum tempo, livre acesso a tudo logo, que é para não depender sequer da vontade de terceiros para aceder, seja o que for.
O que significa que os auditores do Banco de Portugal, ao terem acesso a esse tal IS-400, teriam acesso a tudo aquilo que se passava, quer no banco...
Eles não tinham acesso... Vamos a ver, em termos de acesso, eu não sei muito bem que acesso é que tinham ou que não tinham ao IS-400, que a partir de certa altura passou a estar em Cabo Verde, e que antes estava nas instalações do BPN, se bem que é em Alfragide, mas eu também não sei exatamente onde é. Se tivesse acesso a essa máquina, poderiam ver. A partir de certa altura, como disse, não pretendiam nem queriam muitas informações sobre Cayman. Era a única coisa que existia fora de Portugal, era Cayman. E só a partir de 2005, ou início de 2006, é que começaram, de facto, a ter outro tipo de exigências em termos de reporting. Mas, como dizia o Dr. António Duarte, em Portugal é possível ver isso. Em Portugal, é possível ver, porque a figura de banco correspondente, okay, exige um extrato de conta de todos os movimentos e, portanto, qualquer pessoa que tivesse acesso ao feito pedido de extrato de conta do Banco Insular, só pela quantidade de movimentos que lá estavam, como já foi aqui referido, são bastantes, teria entendido que algo que se passava ali. Ou então, sendo um banco cabo-verdiano que era, que pelo menos a atividade seria estranha para um banco cabo-verdiano, nomeadamente a zona EFI.
Só uma última questão. Um colaborador direto do setor afirmou aqui que a existência do Banco Insular que era de conhecimento soberano.
A partir de 2008, sim.
A partir de?
2008, foi isso que ele afirmou.
E anterior a isso? Não era um assunto que...
Vamos ver, como eu já disse aqui, era do conhecimento de muita gente, como óbvio, portanto, para além de... E a questão soberano, na forma como ela é dito, são os mais altos órgãos de uma instituição que conhecem. Se eu estou a dizer e estou a afirmar que o Banco Insular era conhecido pela doutora Oliveira Costa, pelo engenheiro Francisco Sanches e pelo doutor Luís Caprichoso, bem, o doutor Luís Caprichoso e o doutor Oliveira Costa faziam 2/3 do Conselho de Administração da SLN nessa altura, portanto, em questão de conhecimento superior ao soberano, ele existia. Não existia tão detalhado em termos de pessoas, não é? Mas, como disse, há áreas que sempre souberam, que era impossível não saber a existência do Banco Insular, nomeadamente as áreas da auditoria e a direção financeira. Não tinham como. Era impossível. O Banco Insular tinha muitos depósitos em moeda diferente de euro, era preciso fazer cambiais. E quem fazia as cambiais era a direção financeira.
Muito obrigada. O Sr. Deputado está satisfeito. O Sr. Deputado Honório Novo pede para colocar 4 questões de seguida. Não é? Todas de uma vez, por favor. Diga. O Sr. Deputado Gudelosa, 3. A Sra. Deputada Sona Sanfona, 1. O Sr. Deputado João Semedo levanta uma mão inteira, são 5. É que às vezes podia haver uma mão escondida por trás da outra. Muito bem, Sr. Deputado Nório, não vem então pedir-lhe. Dá precedência. Então vamos... Exatamente. Então vamos começar pelo PSD, se não se importam, que foi o último. O Sr. Deputado Govelosa, que há pouco se tinha queixado de ter ficado para o fim, faz favor. Exatamente. Vamos dar cumprimento a essa...
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Faz favor.
De forma muito sucinta, gostaria que o Dr. António Franco nos prestasse... As perguntas são 3, mas um pouco mais de esclarecimentos. Primeira, nós ouvimos aqui que havia, nas auditorias internas, depois havia alguém, aliás disse quem, que pedia para alterar aquelas coisas.
O censor mesmo.
Diga?
O
interno.
O censor.
O censor. Havia uma censura. Muito bem. A pergunta é esta. Perante isso, e de uma forma que se repetiu, segundo disse aqui na comissão, se nunca sentiu necessidade de fazer alertas para o exterior dessa situação, ou seja, uma coisa é o que se passava dentro do banco, e portanto, nesse tipo de situações, e se perante essa situação não sentiu necessidade de haver alertas para o exterior, de fazer algo para o exterior? Primeira pergunta. Segunda pergunta, tem a ver com as reuniões que aqui falou, e que eu tomei nota. Portanto, teria havido uma reunião, no enquadramento que já nos disse, na era... Penso que em 2006, quando tinha a supervisão do Banco de Portugal, Dr. António Marta, eu tomei nota de uma palavra, de uma frase que utilizou, que é levar um puxão de orelhas. Bom, eu faço esta situação, o que eu pergunto é se esse puxão de orelhas da reunião teve depois consequências iguais. Mas... Ainda sobre esta matéria das reuniões e da relação do Banco de Portugal com o BPN, pergunto se depois dessa reunião do tempo do Dr. António Marta, que terá sido em 2006, nós já sabemos que o Dr. António Marta, entretanto, saiu ainda em 2006, depois já dissemos até quem é que tinha a supervisão a partir dessa altura, se houve novas reuniões em que tenha participado. No caso afirmativo, ter havido reuniões, o que é que se passou nas reuniões e as consequências que as reuniões tiveram, mas, sobretudo, eu gostaria ainda sobre esta, e as minhas questões têm todas a ver, fundamentalmente, com esta relação com o Banco de Portugal, é se, nos anos anteriores a 2006, quando era diretor de operações, realmente, e de certa forma já disse, mas era mais uma precisão, o que é que sabe que se passou em concreto, já que os factos que aqui são relatados, nomeadamente reconhecidas irregularidades de maior ou menor dimensão praticadas pelo BPN, se nos anos anteriores houve reuniões no Banco de Portugal, alertas da sua parte, da parte do Banco de Portugal, para o diretor de operações, ou para quem, ou seja, no fundo, responder a esta comissão, o que é que se passou na era antes de 2006, já que esses factos, o doutor está lá desde 1999, e os factos acumulam-se desde essa época, 2000, 2001, 2002, se realmente houve com o Banco de Portugal alguma relação concreta de reuniões, algum alerta, se o Banco de Portugal teve alguma atitude concreta perante o que se passava no BPN.
Portanto, é assim, antes de ser administrador não tive nenhuma reunião com o Banco de Portugal, como é que o Banco de Portugal relaciona-se, falando dos técnicos que podem lá aparecer a fazer as investigações, que não têm esse tipo de atuação que falou, limitam-se a pedir matéria para fazer a investigação. O Banco de Portugal relaciona-se com administrações, não se relaciona com mais nada. Portanto, até 2006 não tive qualquer relacionamento com o Banco de Portugal. A reunião que tive foi essa. Tivemos, especialmente, uma reunião com a pessoa que vai substituir o Dr. António Marta. Essa reunião foi uma reunião de cortesia, porque, grosso modo, queria conhecer, não sei se fez aos bancos todos, mas pelo menos ao BPN fiz, e as minhas reuniões com o Banco de Portugal limitaram-se a essas duas, 2006 para a frente. Relativamente às auditorias, bem, a auditoria mais que inclusive suscitou, ou se podia suscitar algum alerta, é exatamente aquela que lhe digo que aconteceu em 2007, em Cabo Verde, né? Sobre a BPN, Cámen e FI, e de facto isso, conjuntamente com uma série de coisas, disputou a minha conversa que eu tive com os acionistas. Antes disso, as auditorias, as modificações em termos de relatórios de inspeções não eram tão graves, não mereciam nenhuma, na minha opinião, nenhuma comunicação a nenhuma entidade de supervisão, mas elas existiam. Estamos a falar de coisas que eram detectadas nos balcões e que, por uma forma, por ser uma ineficiência ou uma deficiência da forma como trabalhavam os serviços ou como não cumpriam os procedimentos ou outra coisa qualquer, eram solicitadas alterações. Não era matéria suficientemente grave para fazer nenhuma comunicação a nenhuma entidade supervisora.
Só porque penso que, possivelmente, não intencionalmente, eu já percebi, mas eu tinha feito uma pergunta muito concreta. Se esse, após esse puxão de orelhas, houve consequências iguais?
Não, eu já respondi a isso, essa pergunta já foi aqui feita. Não, na minha opinião, não houve consequência nenhuma.
E se houve posteriormente, já que disse que era só quando era administrador que fez reuniões, se houve posteriormente ao Dr. António Marta, como supervisor do Banco de Portugal, outras reuniões?
Já disse que houve também uma reunião com a pessoa que foi substituída do Dr. António Marta, mas foi mais uma reunião de cortesia para, digamos, para conhecer. Não sei se fez o mesmo com todos os bancos, connosco fez.
Muito bem. Senhor Deputado Honório Novo, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Dr. António Franco. As suas informações têm sido extremamente úteis. Eu queria precisar, no fundamental, algumas afirmações que produziu. O senhor, determinada altura, diz o seguinte: o dinheiro vinha de clientes Cayman. E a resposta à pergunta de onde vinha o dinheiro era esta, no fundamental. Pois eu gostava que o senhor desenvolvesse esta informação. Vinha de clientes Cayman, mas que tipos de clientes? Como estava lá o dinheiro? Como é que tinha aparecido? De onde provinha? Tem alguma informação relevante que possa prestar a esta comissão para nós percebermos também que as respostas aqui têm que ser dadas integralmente, para não haver meias respostas, para utilizar uma expressão já aqui usada. Isto é, nós temos que fazer a pergunta toda. Então, se há clientes, queima. De onde vinha o dinheiro para superar determinadas situações? Quem eram os clientes que deixavam que esse dinheiro viesse? E como é que tinha ido lá parar esse dinheiro? De onde é que ele aparecia? Esta era a primeira pergunta. Outra pergunta era esta. Nós temos falado muito do Banco Insular e pouco de um outro banco que também tem atividade, pelo menos é residente em Cabo Verde, ou filial, chamado BPN e FI. Temos apenas falado lateralmente deste. E o que eu lhe gostava de colocar era esta pergunta. O que é este banco BPN e FI? Que tipo de relações operacionais manteve com o BPN? Podemos dizer que este BPN e FI funcionava tal como o BI, o Banco Insular Cabo Verde, como uma espécie de caixa de correio, servindo para os mesmos efeitos e objetivos que o Sr. hoje enunciou no início a propósito do Banco Insular e que ontem já foram ditos aqui, referidos aqui pelo Dr. Periquito da Costa? Esta era a segunda questão. A terceira questão é mais fácil, é apenas que exprimisse aqui oralmente quem é a equipa do Dr. Luís Caprichoso que dava a maior parte das ordens ao Banco Insular e que controlava a contabilidade de todas as offshore. Quem são essas pessoas? Quem é a equipa? E finalmente, doutor, eu queria que o senhor precisasse uma afirmação que fez, que eu considero muitíssimo grave, e por ser grave eu queria que o senhor a confirmasse. O senhor diz, grave não é para si, obviamente, que a qualidade da informação pedida pelo Banco de Portugal até 2005 sobre bancos não residentes não era muito boa.
Não era muita.
E depois deu um exemplo.
Não era muita.
Não era muita.
Não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com qualidade.
Não era muita. E depois, para fazer uma comparação, e a comparação é que para mim é relevante, porque podia ser pouca, mas boa. O senhor refere que era do mesmo tipo essa informação, a pedida para bancos não residentes, do mesmo tipo daquela que o banco BPN-SLN recebia como pedido e prestava às autoridades de Cayman quando lhe pediam informações sobre o BPN Cayman. Toda a gente sabe o que é, que são as autoridades Cayman, do que diz respeito à supervisão. Eu queria que o senhor me confirmasse esta ideia. Se a qualidade, a quantidade da informação que o Banco de Portugal pedia sobre bancos não residentes, se era comparável àquela que as autoridades de Cayman pediam para bancos não residentes, designadamente ao BPN.
De facto, eu ainda bem que me fiz isso porque não está bem explicado. Não está bem explicado. De facto, o que eu disse. Não, de facto, o que eu disse foi que a informação periódica. A informação periódica que era.
Senhores deputados, os apartes ficam registados. Portanto, eu peço a vossa atenção. A culpa não é minha, é do sistema. Lá estamos, é o sistema, não é? Senhor deputado, pois, estão apartes. Ora, então, doutor, desculpe que isto já deve ser do adiantado da hora, se não se importa.
De facto, o que eu disse foi que a informação periódica que era enviada, há vários tipos de informação. Há aquela que é pedida, quando são as inspeções, e há a periódica, que é obrigatório mandar, tem formatos determinados. Pronto. A informação periódica que até 2005 era solicitada pelo Banco de Portugal era muito parecida com a informação que também era obrigatório enviar num formato decidido para as autoridades de Cayman. Estamos a falar, grosso modo, de grandes números consolidados, 10 maiores devedores, 10 maiores credores. Grosso modo é o que estamos a falar. Relativamente ao BPN, as pessoas...
Senhores deputados, não interrompam o nosso convidado na medida em que ele estava a fazer a distinção entre informação periódica, informação periódica, que pode corresponder a um figurino dos livros, e a outra informação. Faz favor, doutor.
As pessoas que me estou a referir exatamente ao staff do Dr. Luís Caprichoso é o Dr. Leonel Mateus e o Dr. Luís Almeida. O BPN, enfim, não tem nada a ver com o Banco Insular. É um banco... sempre foi no universo de consolidação do BPN. Na altura em que foi criado, inclusive o Banco de Portugal exigiu que a lei cabo-verdiana tivesse uma cláusula que permite que o Banco de Portugal faça intervenção a nível de supervisão na base consolidada sobre esse banco. Quando começou, como lhe digo, a exigência do Banco de Portugal em termos de informação periódica já era quase a mesma que pede ao BPN, praticamente a mesma, e portanto não tem nada a ver em termos de atuação. Se me pergunta a razão da existência, bem, a razão da existência, não sei, aquilo é uma praça provavelmente que tem, ainda não, mas há de ter alguma ligação com a Europa, como sabe, com a Europa. Há uma praça financeira que há de ter alguma ligação em termos de do seu formato com a Europa. Não está sequer na lista negra dos offshores. Não está sequer na lista dos offshores e, portanto, foi por isso. Não é uma caixa postal. Em BPNFI trabalho. No BPNFI devem trabalhar no BPNFI devem trabalhar aí 6 ou 7 pessoas. Contando com o pessoal de informática e de secretário, e trabalhar em 6 ou 7 pessoas, portanto, não é uma caixa postal, é mesmo. E, inclusive, a exigência da legislação cabo-verdiana é haver instalações e pessoas a trabalhar. Portanto, fica aqui a ideia que não tem nada a ver com o Banco Insular, como é. Relativamente ao dinheiro dos clientes de câmara, bem, os clientes não sabiam que o dinheiro era transferido internamente. Estamos a falar de livros de contabilidade, não ninguém andava com dinheiro de um lado para o outro. Estamos a falar de livros e de contabilidade. O que os clientes não tinham a noção que o dinheiro era posto no para cumprir as necessidades de funding no Banco Insular. A razão porque os clientes têm dinheiro em BPN Câmara é uma pergunta que eu não lhe posso responder porque não faço ideia. Quer dizer, de onde vem também não sei e porque é que têm também não faço ideia. Nem sequer, devo-lhe dizer uma coisa, nem sequer, é uma ideia errada, provavelmente, que hoje em dia existe, a maior parte dos clientes de Cayman são clientes não residentes. Não é sequer para fogo ao fisco, porque Cayman faz parte do grupo de bancos que tem que fazer reporte sobre movimentação e lucros. Portanto, a maior parte dos clientes são, na sua nacionalidade, clientes não portugueses. Portanto, não há assim, essa, não é essa a razão porque eles lá têm o dinheiro, não faço ideia porque é que têm a opção deles, não é? E não conheciam, não sabiam que o dinheiro era utilizado para cobrir as necessidades de funding no Banco Insular.
Muito bem. Senhor Deputado João Semedo, faz favor.
Presidente, doutor, eu não ia fazer perguntas novas, mas há pouco, como parte substantiva das minhas perguntas foram feitas sequencialmente, e o doutor e nós próprios não estávamos ainda habituados a esse registro, o doutor deixou de responder a algumas, eu gostaria então que o doutor me respondesse. Uma das perguntas que eu lhe fiz foi se o Dr. José Oliveira Costa, perguntei-lhe se o Sr. tinha ou não sido ouvido pelo Banco de Portugal fora daquelas reuniões de trabalho, como é óbvio. O Sr. respondeu que sim, mas eu tinha acrescentado uma outra segunda pergunta que o Sr. não respondeu e que era se, tal como aconteceu com o Dr. Dias Loureiro, se o Sr. Oliveira Costa o tinha avisado que iria ser ouvido pelo Banco de Portugal. O senhor antigo colaborador, que o doutor durante uns anos dirigiu, o doutor António José Duarte, disse aqui na comissão o seguinte: cheguei a receber operações do meu diretor, António Franco, do subdiretor Ricardo Pinheiro e da administração. Havia ordens, umas verbais e outras prescritas. Então, portanto, posso concluir daqui que houve operações registadas que não passaram pelo seu conhecimento. Ou que só teria tido
a anteriori não, a posteriori sim.
Não ouvi, desculpa.
Na altura em que elas foram registradas, não, posteriormente sim.
O Doutor, gostaria também de lhe perguntar o seguinte. A sua ida para o Conselho de Administração do BPN coincide no ano em que o Dr. António José Duarte passa do Departamento de Operações para a assessoria da administração.
Exatamente.
Há alguma relação entre uma coisa e a outra?
Ele foi convidado pelo Dr. Oliveira Costa, portanto terá que lhe perguntar a ele.
Presidente, está tanto barulho na sala que eu não consigo ouvir o doutor, as respostas do doutor.
Ele foi convidado pelo Dr. Oliveira Costa para ir para o assessor, portanto, a razão, o só Dr. Oliveira Costa é que sabe. Se bem que é a sua competência, que ela é uma pessoa extremamente competente.
Portanto, não foi o doutor que sugeriu, nem propôs, nem teve nada a ver com isso.
Exatamente.
Estava também de lhe perguntar o seguinte. Em determinado momento, por razões que só o doutor, só pertencem ao doutor, achou por bem avisar um conjunto de acionistas da situação em que o banco, do seu ponto de vista, se encontrava. Disse-me há pouco que a reação da maior parte desses acionistas foi de desconhecimento pelos factos que o doutor lhes informou. Esses acionistas não o criticaram por ter sido demasiado tardio na informação que lhe estava a prestar?
Não, nunca foi criticado. Atenção, eu quando digo que eles ficaram espantados pela dimensão, obviamente que só se os acionistas fossem completamente cegos, é que não sabiam que havia problemas dentro da instituição, como óbvio, não é? Criticarem-me sobre o momento que eu fiz, não, obviamente.
Gostaria também de perguntar, a penúltima pergunta, há pouco, não, para mim isso não ficou claro. As operações que não estavam refletidas nas contas, onde é que estavam registadas?
Não há nenhuma operação que não esteja refletida nas contas. Já foi afirmado várias vezes, todas as operações têm um registro informado e estão refletidas nas contas.
E nos balanços?
Exatamente a mesma coisa. Os balanços é que não eram entregues ao supervisor e não consolidavam. Mas os balanços existem. Se quisesse tirar balanços do fora de balanço, como me chamo, numa determinada altura, era possível.
Então, doutor, o que é que chama fora do balanço?
Não é consolidado. Não é entregue a nenhum supervisor e não consolida a instituição financeira nenhuma.
Fora do balanço era aquilo que não fazia parte do balanço oficial das contas.
Exatamente.
É nesse sentido. Fora do balanço.
E não tem que ser obrigatoriamente no Banco Insular, porque se está fora do balanço pode estar na Fuxinchina.
Exatamente, eu compreendo isso. Mas é a sua expressão, fora do balanço, significa isso. É o que não está, é o que existe, está registado, mas não está no balanço oficial.
Exatamente.
Portanto, é sempre possível recuperar essa informação através dos registros existentes.
Verdade.
Por último, gostaria então, a última pergunta que queria fazer é esta. Doutor, se lhe perguntassem, existia ou não um balcão virtual no BPN, o doutor respondia sim ou não?
Desculpa.
Se alguém lhe perguntasse se existia ou não um balcão virtual no BPN, o doutor responderia sim ou não?
Depende da pessoa que me perguntasse.
Assim não vale. Assim não vale, mas a minha pergunta é muito direta. Existia, então eu reformulo a pergunta. Existia ou não existia um balcão?
E eu vou-lhe explicar porquê. Depende da pessoa que me perguntasse, porque eu tinha que entender qual era a intenção dessa pergunta.
Doutor, mas então agora vamos lá ver se a gente consegue ter aqui uma relação natural e espontânea e se o doutor não me responde em função daquilo que pensa que eu quero saber. Mas diga-me, responda-me essa pergunta. Do seu ponto de vista, com o que sabe hoje, claro, estou a dizer, nem sequer lhe estou a perguntar o que é que sabia há 2 ou 3 ou 4, não é isso. Hoje, o doutor está em condições de dizer ou não que existia o balcão virtual no BPN.
Peço desculpa que não ouvi a sua pergunta.
Está em condições ou não de dizer hoje, não é com a experiência, nem há 3 ou 4 ou 5, até hoje, o doutor dirá, se eu lhe perguntar, houve ou não houve um balcão virtual no BPN, o doutor responde sim ou não. A mim, estou-lhe a fazer pergunta assim.
Balcão virtual no BPN?
Sim.
Não.
Senhora Deputada Sónia Sanfona, por favor. Porque o senhor Deputado não estava cá, agora fica para o fim, está bem?
vai comendo uns bolinhos.
Posso fazer uma interpelação?
Faz favor.
Mas a senhora Presidente há pouco disse que o deputado Nuno Melo não estava inscrito.
Eu não disse que ele não estava aqui, mas depois apareceu agora,
inscreveu-se
depois, por isso é que fica para o fim.
Ah, então se calhar é o meu desconhecimento das regras da Comissão. Podemos inscrever até nos apetecermos, não é?
Sr. Presidente, eu como não quero importunar o deputado Hugo Rosa, eu retiro a minha inscrição para perguntas.
Obrigado.
Mas, Sr. Presidente, mas já agora formalizo oralmente o requerimento que acabei de apresentar para a audição do Dr. Lionel Mateus e do Dr. Luís Almeida na primeira oportunidade possível.
Mas exatamente depois tratamos disso nos outros assuntos, se faz favor. Senhora Deputada Sónia Sanfona, se faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito boa noite, Sator.
Senhores deputados, se não se importam, a senhora deputada Sónia Sanfona não consegue fazer-se ouvir. Faz favor, senhora deputada.
Boa noite, doutores. Agradecer antes de mais a sua presença e a sua colaboração com esta comissão de inquérito. Eu tenho uma única pergunta, que é um esclarecimento, no fundo, que vem no seguimento da intervenção que o senhor tem feito desde o início desta comissão. E é o seguinte, foi-nos aqui relatado que este banquinho solar era de uma empresa chamada Fincor, que era uma corretora. E quando o grupo SLN adquiriu a empresa Fincor, o Banco de Portugal terá dito e exigido que para que essa aquisição se pudesse fazer, que a Fincor deveria desfazer-se do banquinho solar. Ou seja, vendê-lo, alienar-lo e, portanto, não o manter. Esta razão subjaz também ao facto de nos ter sido aqui dito, ao longo dos trabalhos da Comissão, que não havia, pelo menos por parte de alguns dos depoentes que aqui tivemos, que não havia a certeza relativamente a quem era o último beneficiário do Banco Insular. Ou seja, o Dr. Abdulbaquil disse-nos aqui que, no seu entendimento, o Banco Insular era do grupo SLN, mas o Dr. Miguel Cadilho, por exemplo, disse-nos, ainda hoje, eu não posso afirmar com certeza que o Banco Insular seja do BPN ou do grupo SLN. E, portanto, o que eu queria perguntar ao Dr. no seguimento desta introdução e das suas palavras é o seguinte. Se não havia, vamos supor que não havia a certeza sobre o último beneficiário do Banco Insular, era suposto, primeiro, que o banco estivesse referenciado no BPN como banco correspondente. Segundo, é a mesma coisa ser banco correspondente ou ter relações interbancárias com outro banco, meramente. E terceiro, é suposto que o Banco de Portugal, enquanto entidade supervisora, é a pergunta que deixo, peça, por exemplo, extratos de conta do Banco Insular, se este banco não for claramente propriedade daquele outro banco que está a ser supervisionado. Muito obrigada.
A resposta à sua última pergunta é sim. Todos os clientes que estão, sejam eles, em que qualidade forem, no banco, no BPN, o Banco de Portugal tem o direito de fazer todas as perguntas, nomeadamente o extrato de conta do banco que utiliza só esse serviço de banco correspondente. Relativamente a tudo o resto, eu tenho uma grande dificuldade em responder-lhe. Para já, não faço ideia como é que foi o negócio de venda. Como deve calcular, eu não estava presente no negócio de venda. Já o sei. Sei daquilo que foi na coisa. Acho que fazia parte do universo da Fincora de GPS. Se há essa exigência ou não do Banco de Portugal, como óbvio, não. É uma exigência que será feita ao anterior proprietário. E, portanto, eu não estava lá, certamente. Quanto à propriedade, bem, eu pessoalmente nunca tive dúvidas, até porque o Dr. Oliveira Costa, quando me chamou lá acima, disse, nós era grupo, vamos passar a ter um banco em Cabo Verde. Portanto, eu não tenho dúvidas. Também tenho algo de estranho, também de alguma maneira, que as pessoas que têm dúvidas sobre as propriedades, sobre a propriedade do Banco Insular, sejam as mesmas, ou seja, a mesma, que manda fazer uma auditoria externa, como empresa externa, constituída igualmente com elementos da auditoria interna do BPN, ao Banco Insular. Certamente não o faria ao BCP.
isso é inequívoco, porque ninguém tem dúvidas que o BCP não pertence ao grupo BPN. Portanto, se tinha alguma dúvida sobre a propriedade do Banco Insular, no limite não teria podido mandar fazer nenhuma auditoria. É o que eu penso. Mas isto é uma opinião pessoal só.
Só um esclarecimento. E a sede do banco, de onde é que é? Do Insular?
É em Cabo Verde, na cidade da Praia, num sítio que se chama a Chada de Santo António. Os bancos IFIS em Cabo Verde são, por legislação, obrigados a ter instalações e sede. Em Cabo Verde.
Muito bem, senhores deputados, peço desculpa em esta audição. Senhor deputado,
Senhor Presidente, não sei se quer aqui agora, se depois do Dr. António Franco sair.
Eu acompanhava o Dr. António Franco, até porque eu preciso de uma reunião brevíssima com os coordenadores, portanto pedia para os senhores deputados coordenadores não abandonarem a sala para o ponto de outros assuntos. Queria agradecer em nome da Comissão. Claro que todos podem ficar, senhores deputados, todos podem ficar, mas é só para os libertar, não é? Coordenador é coordenador, mas evidentemente podem ficar aqui na reunião para discutirmos, digamos, duas ou três coisas sobre as quais temos que tomar decisões. Eu queria agradecer em nome da Comissão ao Sr. António Franco as informações e o depoimento que prestou a esta Comissão, dizer que foi com muito gosto que o ouvimos, e, portanto, agradecer-lhe mais uma vez a sua paciência e os esclarecimentos que deu de uma maneira, digamos, sucinta e objetiva. Muito obrigada, Sr. Doutor.
Muito boa noite.
Deu-me aqui entrada na mesa também um requerimento do Sr. Deputado Nuno Melo.
Eu queria também secundar o pedido do Deputado Nuno Melo, mas queria também pedir a audição do Sr. Auditor Interno da SLN, que foi aqui referido, o Sr. Rodrigues, talvez Jorge Rodrigues ou Joaquim Rodrigues, não fixei, Jorge Rodrigues.
Muito bem, fica aqui anotado, vamos incluir na lista de acordo com a classificação que tínhamos falado.
Eu acho que a gente vai prolongar isto por mais, não é de 90 dias, mais 120. Até à próxima, José.
Senhores deputados, vamos rapidamente, os senhores jornalistas já estão a sair, só queria perguntar uma coisa. Circulou a carta, a minuta de carta para enviar ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Estão todos de acordo? Há duas sugestões de alteração, penso eu, vão ser incorporadas. Portanto, tudo bem. O outro ponto era relativamente às audições. Portanto, temos algumas pessoas que têm problemas de saúde. Portanto, uma delas... Duas estão ausentes no estrangeiro e regressarão durante o mês de abril. Penso que temos que deixar, digamos, para mais tarde essas audições e pedir eventualmente às pessoas que regressem o mais rapidamente possível. E temos algumas com problemas de saúde. Está bem, mas eu não quero discutir isto. Estou à espera que os senhores jornalistas saiam, porque isto agora é uma reunião interna. Fez bem em dizer. Diga. Não percebi. Agora, a partir deste momento, é escusado gravar, está bem? Porque já foram requerimentos gravados, agora o resto é metodologia de trabalho.